fui. Quarta eu fui. Você foi ontem?
Tive, não. Que hora que foi?
Bate aí, bate. O senhor aqui deu 9.
Ah, você não abriu, não?
Tá voltando.
Eu bato aqui, ó. Dá pra deixar.
De bom.
Delan. Às 14 horas do dia 7 de novembro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 68ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito do nobre vereador Josafá Anderson que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do nobre vereador Raimundo Nonato que proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Leitura da Bíblia Sagrada, Salmo 128, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do seu trabalho de tuas mãos. Feliz serás e irás bem. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso 33º, que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sobre pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Agradecemos a participação do vereador Josafá Anderson, como também do vereador Raimundo Nonato. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação para a Tribuna Livre, Coxice César de Moura Carmo. Assunto: convite para participação no encontro de outubro da plataforma Cidade que Queremos de Vinópolis, que busca debater os anseios sobre nossa cidade. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM 100 de 2019. Institui e inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Representante Comercial no município de Vinópolis da Outras Providências, de 6 de 11 de 2019. Autoria: vereador Roger Viegas. Com a votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Complementar de Número M09-2019. Dispõe sobre a instituição e cobrança de taxa de resíduos sólidos de serviço de saúde. De 6 de 11 de 2019. Autoria: Executivo Municipal. Com a votação, maioria absoluta. Projeto de Lei de Número M066-2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dá outras providências. De 5 de 11 de 2019. Autoria: Executivo Municipal. Com a votação, maioria simples. Ofício de número 100, 2019. Divinópolis, 31 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara. Assunto: mensagem modificativa do projeto de lei de número M057-2019, que orça a receita e fixa as despesas para o exercício 2019. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da redação original para apresentar na função programática manutenção de compensação previdenciária do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vinópolis o seguinte elemento de despesa: manutenção de compensação previdenciária, fichas 1267.103, compensação R$ 140 mil. Apresenta também para atender as despesas acima, anular parte da rúbrica constante na mesma função programática. Manutenção de compensação previdenciária, fonte, fichas 1253, fonte 103, aposentadorias do RPFS, reserva remunerada e reforma dos militares, R$ 140 mil. Justificativa. A compensação previdenciária é um acerto de contas entre o regime geral da Previdência Social e os regimes próprios de Previdência Social. Até o presente momento, somente os RGPS repassavam os recursos de compensação para a DIVPREV. Neste mês em curso, a DIVPREV recebeu um relatório de fechamento financeiro de compensação previdenciária para pagamento de fluxo de compensação previdenciária e as despesas não foram previstas no orçamento 2020. Havendo, portanto, a necessidade da criação do elemento para adequação do orçamento. Valendo da oportunidade para reiterar a vossa excelência dos lúdicos pares, o nosso protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de número 101-2019, 31 de outubro de 2019, excelentíssimo senhor Rodrigo Cabos, presidente da Câmara Municipal. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M057-2019, que orça receita e fixa despesa para o exercício 2020. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da redação original para acrescentar na função programática manutenção de atividades administrativas da Secretaria de Esportes e Juventude, da Secretaria Municipal de Esportes, o montante específico abaixo. Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Esporte e Juventude. Ficha 601, fonte 100. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, 95 mil. Apresenta também para atender a despesa acima, anular parte da rúbrica constada na seguinte função programática. Manutenção de atividades de comunicação, imprensa e publicidade. Ficha 725, fonte 100. Outro serviço, R$ 95 mil. Justificativa. A referida alteração visa reforçar o orçamento proposto para a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Valeu a oportunidade para reiterar a vossa excelência dos pares o nosso protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de número 102-2019, 31 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboge, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. A mensagem modificativa ao projeto de lei de número M056-2019, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual do governo municipal de Divinópolis para o período 2018-2021. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da redação original para acrescentar na função programática manutenção de atividades administrativas, esporte e juventude, um montante de R$ 95 mil, reais, passando a respectiva atividade a apresentar os seguintes dados. Apresento também, para atender as despesas acima, anular R$ 95 mil reais da função programática, manutenção das atividades de comunicação, imprensa e publicidade, passando a respectiva atividade a apresentar os seguintes dados. Justificativa. Referida alteração visa reforçar o orçamento proposto para a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Divinópolis, 4 de novembro de 2019, ofício 107-2019. Setor Presidente da Câmara Municipal. Assunto justificativo. O vereador que o presente subscreve vem através dele justificar o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Minópolis, Rodrigo Vasconcelos Caboja, a minha ausência do plenário nos dias 5 e 7 de novembro de 2019 devido a uma viagem a Brasília para reuniões com os deputados, senadores e ministros, com o objetivo de buscar recursos para a cidade e acompanhar políticas públicas a serem implantadas em nossa cidade. Sendo que o presente para o momento aproveita a oportunidade para reiterar protesto de elevada estima. Preciosamente, Matheus Costa. Divinópolis, 1 de novembro de 2019, ofício Segov 1245-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboge, presidente da Câmara Municipal. Ofício 277-2019, CEMAG, indicação 803-2019, vereador Edson de Souza. Ofício 224-2019, CETRANS, indicação 951-2019, vereador Edson de Souza. Ofício Segov 1246-2019. Ofício 250-2019, CEPLAN, requerimento 370-2019, vereador Edson de Souza. Ofício Segov 1268-2019, ofício 136-2019, CEMUSA, indicação 1234-2019, vereador Josafá Anderson. Ofício 1099-2019, CEMUSA, indicação 970-2019, vereador Daíra Taviano, atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Divinópolis, 31 de outubro de 2019, Ilustríssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Minópolis. Prezado senhor, a EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com a sede na rua José Balbino Pereira, 101, bairro Espírito Santo, vem através desse, por intermédio do seu diretor, que abaixo subscreve, apresentar o balancete analítico do setembro de 2019, em cumprimento à lei 5.308/2002. Tendo mais para o momento, atenciosamente, Antônio Eustáquio da Costa, diretor-geral. CODECON, Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, de Divinópolis. Convocação para reunião ordinária. Prezados senhores conselheiros titulares e suplentes, o presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no exercício de suas atribuições legais, vem através dessa convocar Vossa Excelência para a 10ª reunião ordinária do ano de 2019, a ser realizada no dia 11/11/2019, na sede do PROCON Municipal, na rua Pernambuco, número 60, nono andar, centro, com a seguinte pauta: verificação do quórum, leitura e aprovação da ata, ações, face, fiação, empresa de telecomunicações, mutirão de negociação de dívidas e pauta livre. Estimativa do termo, 15 horas. Divinópolis, 6 de novembro. Presidente do CODECON, Ulisses Damas Couto. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradeço, senhor secretário, pela leitura do expediente e solicito a Vossa Excelência que prossiga agora com a leitura das proposições, requerimentos, indicações, moções de pesar e também a leitura que se segue agora, senhor secretário, também das moções congratulatórias, votos de pesar, indicações e requerimentos. Muito obrigado.
Indicação de número CM 1095-2019. Solicito que seja realizada a verificação de um possível uso indevido do espaço público no cruzamento da rua Ceará com rua Bahia, no centro. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 386-2019. Solicitação, relatório dos locais que foram realizados plantios de mudas de árvore, conforme o artigo 3º da Lei Municipal de número 7.162-2010. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 1096-2019. Solicito de limpeza e desentupimento de manilha de água pluvial que passa no fundo da casa número 8, na rua Travessa Coração de Jesus, no bairro Afonso Pena. Vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 1062-2019, a fim de que seja realizado uma vistoria técnica e consequentemente colocado um redutor de velocidade quebra-molas na rua Maria Joaquina, nas proximidades do número 125 do bairro José Fonseca, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1098-2019, solicita a reestruturação e recomposição da rotatória localizada no cruzamento da Avenida Antônio Neto e Rua Cruzeiro, no bairro Manuel Valinhos, nesse município, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1099-2019, solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Mestre Pedro Silva, no bairro Esplanada, vereador Sargento Elton. Indicação de número 1100-2019, que seja providenciada a obra de tapa-buraco na Avenida Gabriel Passos, com Goiás, vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM-388-2019, que seja requerido do esclarecimento sobre a atual situação da rua Nívia Maria da Silva, bairro Santa Lúcia, e o referido logradouro está cadastrado na prefeitura como pavimentada ou sem pavimentação. Caso seja movimentado, qual o tipo de pavimentação foi realizada na via e a data da obra. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 1089-2019. Solicita a instalação de um redutor de velocidade na rua Alceu Amoroso de Lima, no bairro Xanadu. Vereador Nilo do Buriti. Indicação de número 1090-2019. Solicita o patrulhamento da rua José Maria Botelho, no bairro Jardim Real. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1102-2019. Que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Rosa Fonseca e Silva e rua José Teodoro Ferreira, no bairro Dona Rosa, vereador Nico do Buriti. Requerimento de número 387-2019. Solicitando informações sobre a apreensão de animais realizada pela prefeitura, como quantos animais foram apreendidos, onde os animais estão sendo mantidos, qual o valor das multas aplicadas e quando foi arrecadado. Solicito que todas as informações acima solicitadas versem sobre o período de novembro de 2018, após a aprovação da Lei 8.519-2008, até a presente data, vereador Nico do Buriti. Senhor presidente, tem mais um momento.
Muito obrigado, senhor secretário, pelo seu trabalho inicial. Dando sequência ao rito da nossa reunião, convido o senhor Cochice César de Monte Carmo. Esse cidadão que se inscreveu para discorrer sobre o tema Cidade que Queremos, Divinópolis. Faço mais uma vez a chamada, senhor Cochice César de Monte Carmo. Não estando presente, peço à nossa assessoria que faça o devido enquadramento com que dispõe o regimento interno desta casa. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais pelas comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados, nós então seguimos para o pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito, como de praxe nessa casa, é o douto vereador Delano Pacheco, com a palavra.
Muito obrigado, boa tarde a todos que estão em casa. Hoje eu vou falar de mais um nobre divinopolitano reconhecido nacionalmente, o juiz da segunda vara criminal, Dr. Mauro Ryuji Yamane. Vou falar desse homem hoje. É aqui tá o que eu vou falar dele. Reconhecido nacionalmente, mais um divinopolitano. Com toda a descrição de um oriental, para quem conhece o Dr. Mauro Ryuji, sempre muito discreto, educado, simples, mas conhecido como juiz da mão pesada. Não, não é o juiz da mão pesada. É o juiz da mão que segue a legislação federal, a Constituição Federal. Esse divinopolitano que rege a segunda vara criminal do município de Divinópolis, olha o que ele conseguiu, olha que bacana, foca aqui por favor, olha que beleza, Mauro Ryuji Yamane, discretíssimo, né? Quase ninguém o conhece, o conhece em algumas ou outras entrevistas que ele dá, e a descrição sempre focada, está em todos os eventos, mas sempre discreto, sempre singelo, educado e cumprindo a Constituição. Ele conseguiu abaixar, ser reconhecido no Senado Federal como um dos juízes, se não o único, né? Nós conhecemos só ele, na nossa cidade, que conseguiu abaixar através de um projeto dele mesmo para agilizar os processos da Lei Maria da Penha e o cumprimento da lei no município, e os processos foram agilizados e ele reconhecido no Senado Federal, sendo agora um projeto de um dos senadores do nosso estado para fazer, senhor Marcos Vinícius, seu colega, né, porque também é um jurista, vai ser reconhecido, já é reconhecido, e o projeto vai ser estendido por toda Minas Gerais, segundo um senador que o recebeu no Senado Federal. A descrição desse homem o faz diferencial. Ele nunca faz uma entrevista falando o eu, é sempre o nós. Observe, inclusive tem uma de hoje. Ele nunca fala o eu. Esse projeto dele, logicamente, pela mão, como dizem, né, quando me procuram, a mão pesada, não. Ele segue a legislação. Você já imaginou? Chegam para ele casos dessa forma aqui. Eu bati na minha mulher, vereadora Janete. Eu bati na minha mulher porque eu estava alcoolizado. Eu bati na minha mulher, vereadora Janete, porque eu estava drogado. Sabe o que o doutor Mauro Ryuji faz? Ah, tá. O senhor estava drogado? Foi por isso que você bateu na sua mulher? Então, nós vamos te internar para o senhor se tratar. Ele desdroga e desintoxica e não bebe rapidamente em segundos. Ele tem a fórmula. Ah, você estava drogado? Vou te internar. Para você melhorar, para você aprender a não bater. Solução Mauro Ryuji Yamane. Ô gente, os homens estão andando, ó, apertadinho agora. Apertadinho. Primeiro que é uma figura, tem que ter uma lei de uma mulher que virou cadeirante, porque apanhou no Rio de Janeiro, na minha época de estudante de enfermagem, até falar chega por causa de arma de fogo. Você já imaginou? A espancada e tudo. E a Maria da Penha, que está viva, graças a Deus, para contar a história, se tornou lei. E ele fez isso. Então, Divinópolis, né? A gente só fala coisa. Ah, porque falta isso, falta aquilo. Aqui não, aqui tem justiça. Vai, cai lá na segunda vara criminal para você ver. Cai, bobo. Cai lá para você ver. O japonês é da caneta pesada. Ele é, porque ele segue a legislação. Mas ele usa, conforme eu disse, o nós. O nós para quê? Para falar que esse projeto não é meu, do Mauro Ryuji. É dele enquanto o cabeça. Mas ele deixa bem claro, o doutor Mauro Ryuji deixa bem claro, esse projeto não teria êxito se a Polícia Militar não tivesse empenhado, viu, colegas vereadores? Se o Ministério Público não tivesse empenhado, se a Polícia Civil não tivesse empenhado, e as associações como os Alcoólatras Anônimos e as outras associações, tudo feito isso, ó, engajado, não teria êxito o projeto dele. Porque não teria. Como é que ia entregar uma intimação? Como é que ia fazer uma investigação sem a Polícia Civil, a Polícia Militar para acompanhar, a Civil para investigar, o Ministério Público para catar a denúncia e o Mauro Ruge para, ó, pim! Como é que chama o martelo, Martinez? Martelo da Justiça. Só que, puf, assim, ó. Ah, o senhor bateu na sua esposa, o senhor tinha tomado umas? Vou te internar para o senhor me orar. O senhor bateu na sua esposa que você tinha usado a droga? Eu vou te internar para o senhor melhorar, mas o senhor vai pagar sua pena. Ô, gente, o índice de criminalidade em Divinópolis fez isso aqui, ó. Com um simples projeto de engajamento. Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo junto, Poder Judiciário, associações divinopolitanas para fazer o crime diminuir. Então, o Mauro Ruge, um gentleman, para quem conhece, mas todo evento que nós o encontramos, nós e os colegas vereadores, porque ele é um homem sociável, participa de todos, a capa judiciária, Marcos Vinícius, ele deixa na porta dos eventos. E entra o cidadão, Mauro Ruge, participa com todos nós, mas se precisar de dar uma pena para o Delano, ele veste a capa judiciária dele, aqui é o juiz, doutor Mauro Ruge, mas ele sabe também deixá-la do lado de fora. Isso chama saber usar e relacionar bem com todos os poderes, assim como nós temos também lá no Ministério Público, um monte de gente que sabe fazer isso. Poder independente, na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Militar, todo mundo se juntando por uma causa única, o seu benefício, mulher. Então, doutor Mauro Ruge vai receber, eu vou pedir meu assessor, para que fizesse uma comenda, não feita por mim, mas por 17 vereadores, né? Principalmente a vereadora mais interessada no assunto, que é da bancada do batom, segundo o presidente em exercício, o jurista vereador Marcos Vinícius, a bancada do batom representada pela vereadora Janete, para os 17 assinar o reconhecimento do homem que tem a mão pesada, Mauro Ruge. Como eu não posso, porque eu já entreguei as comendas todas na Câmara, os 17 assinando, aí nós vamos poder, porque não vai ser eu que vou entregar, é os 17, né, o reconhecimento do senhor. Sabe por quê, doutor Mauro Ruge? Porque a gente reconhecendo o senhor que usa o nós para falar do projeto, nós vamos estar reconhecendo o projeto também do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, das associações que te ajudou a chegar na diminuição da criminalidade. Nós vamos estar reconhecendo esse povo todo. E nada mais justo do que reconhecer um homem que faz Divinópolis entrar no cenário nacional. Já imaginou? Que bacana! Essa semana nós já tivemos a entrada no cenário nacional do Hospital São João de Deus, da equipe de nutrição. E nós tivemos essa semana mais essa notícia boa. Mais um juiz da nossa Divinópolis sendo reconhecido no Senado Federal. E um projeto se estendendo por toda Minas Gerais para beneficiar a você, mulher. E outra coisa, doutor Mauro Ruge, a gente reconhecendo, nós vamos entusiasmar os seus outros colegas que andam cabisbaixo, porque a gente está achando que está tudo andando é para trás, os juízes viraram ladrões, os ladrões viraram juiz. O trem está mudando, doutor Mauro, nós vamos entusiasmar os seus colegas a não desentusiasmar. Não podem desentusiasmar. Nós não podemos achar que essa inversão de valor é real. Ela é fantasiosa, não é real. Não é real. Nós acreditamos no senhor, na sua mão pesada. Nós acreditamos em outros juízes que estão em atividade aí no cenário nacional. Nós acreditamos que bandido é bandido, juiz é juiz. E que o senhor não é inimigo do bandido. O senhor é inimigo do crime praticado pelo bandido. O senhor não é inimigo do ser humano que o seu martelo dá tantos anos para a pena. O senhor é inimigo é do crime que ele praticou. E precisa saber isso, diferenciar isso. É sua função, é juiz, né? O juiz tem essa função. E muitas das vezes a gente não tem esse reconhecimento. Mas queira o senhor saber que isso também não partiu da cabeça do vereador Dr. Delano, não. Dr. Mauro Reújo, o senhor tem um amigo. O seu amigo é o meu irmão. Chama Vandinho das Gerais. Mais dois minutos, conclusão. Vandinho das Gerais é um irmão do Dr. Mauro Reújo, que eu usava os restos das roupas dele, que ele tinha um dinheirinho a mais que é nós, morava no fundo da casa dele. E o Solaércio, pai dele, fazia uma doação para nós. Eu usava o sapato do Vandinho. O Vandinho sempre teve as coisas mais avantajadas do que eu, ele sempre foi maior. Aí os pés eram maior, tal. Aí eu pegava as coisas dele e foi o Vandinho das Gerais. Falou, Delano, a Câmara precisa de reconhecer o Dr. Mauro. Então você tem um amigo, viu, Dr. Mauro? Chama Vandinho das Gerais. E esse Vandinho, ele é danado, porque ele também é um juiz, né? Mas é um juiz de paz. O juizado dele é bom. Porque no dia que o Vandinho atua, é o dia da benesse, do amor. E o dia que o senhor atua, é o dia da desgraça. O Vandinho casa, beijando. E o senhor separa, lá nos tapa, na prisão. Então vocês dois é o extremo. Mas o senhor tem um amigo, o senhor tem um irmão. Chama Vandinho, Vandinho das Gerais. Aí, Vandinho, meu compromisso está feito aí, porque você e a Casa Legislativa também. Eu represento a Casa Legislativa. E eu, todos os meus colegas aqui presentes no plenário, os que estão lá dentro, aqui ó, no plenário está o vereador José Luiz da Farmácia, você por favor amplia para o plenário, a vereadora bancada do Batom, Janete Aparecida, o vereador Ademir, o vereador Sargento Elto, o vereador Adair Otaviano está aqui em reunião, o vereador Neto Buriti, Nonato, Renato, Josafá, Roger e o presidente em exercício, Marcos Vinícius, mas estão lá atrás o vereador Edson de Souza e os outros vereadores que também vão assinar as comendas em seu nome, porque eu estou falando da Casa Legislativa te parabenizando por esse projeto, tá? Deus te abençoe, te dê força e que possa ser luz na sua vida. Parabéns, Dr. Mauro Reújo e Amani.
A presidência agradece e cumprimenta o vereador Dr. Delano.
Senhor presidente, pela ordem.
Pelo brilhantismo do seu pronunciamento, especialmente por essa homenagem das mais justas que essa casa vai prestar a esse magistrado que de fato é referência nacional. Como temos aqui o promotor da infância e juventude, Dr. Carlos Fortes Cazé, que também tornou-se conhecido em todo o Brasil pela sua causa em defesa das crianças, a questão da pedofilia, o combate à pedofilia, Vossa Excelência traz em boa hora esse reconhecimento também a esse magistrado, Dr. Mauro Reújo, da 2ª Vara Criminal, como sendo um divisor de águas na história dessa cidade, dessa comarca, nessa questão que tem a ver com a Maria da Penha. São métodos inovadores, alguns já difundidos, outros nem tanto. Dr. Mauro Reújo realmente presta um serviço extraordinário à comunidade. Parabéns, Vossa Excelência, pela indicação dessa homenagem. Questão de ordem, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente Marcos Vinícius, obrigado. Peço licença para me ausentar do plenário rapidamente, em breve, ainda volto na reunião de hoje, para um trabalho de fiscalização referente a um trabalho de comissão.
Vossa Excelência tem permissão dessa mesa para se ausentar, para fazer o trabalho de fiscalização, que é função também do vereador. Fique à vontade, meu caro vereador Roger Viegas. Prosseguimos agora com o pronunciamento do vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente? Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde, na pessoa do baiano, essa liderança renomada de Divinópolis, baiano Terra Azul, né? Mas ela é de toda a cidade. Eu cumprimento a todos que se fazem presente aqui nesta casa, nosso melhor boa tarde, inicio a minha fala de hoje em nome de Deus, e falando sobre, mais uma vez, da retirada da passarela que liga o Serra Verde Alvorada, que vai ser neste final de semana, se for concluído ali essas ferramentas de segurança que a gente requeriu, trabalhou junto com os engenheiros da Nascente das Gerais. Eu estou vendo uma amorosidade, eu não passo lá não, eu acompanho dia a dia dessas obras, Então, eu estive lá de manhã. Estou achando o prazo um pouco curto para concluir essas faixas elevadas, os passeios, essa segurança que tem que ter. Caso não haja a conclusão desses mecanismos de segurança, a gente vai sugerir que seja adiada a retirada até que seja colocada segurança, porque ali é um número grande de crianças que passa aí para ir para o Lídio da Costa Pereira e demais setores aqui do lado do Alvorada. Então a gente vê com preocupação esse tempo, né? Que final de semana agora eu acho um pouco curto o prazo. Mas a gente está atento e falando sobre essa necessidade. Então a retirada dessa passarela já era prevista, porque quem vai atender os pedestres que vão transladar do Alvorada para a Serra Verde vai ser pela trincheira. E essa trincheira chegou o momento de já estar encabeçando e colocando as vigas para que a pista superior seja implantada. Então acredito sendo feito a partir dessa semana, semana que vem, segunda-feira, em 20 a 30 dias a pista de cima já estará liberada. E assim, sendo assim, a trincheira estará podendo já ser utilizada pelos pedestres. Então a gente vê isso aí com alegria, que é uma maior segurança, mais seguro do que a passarela. Então a gente vê com segurança. Mas se caso esse mecanismo não for concluído, a gente vai pedir que seja adiado esta retirada da passarela. Não pode ficar sem uma travessia segura. A gente está fazendo esse trabalho de comunicação, senhor presidente, de conscientização também. Distribuir, pode ver aí ao lado da TV, vários cartazes com esse croqui mostrando um caminho seguro para quem vai atravessar, os pedestres que vão atravessar Alvorada, Serra Verde, Serra Verde, Alvorada, vendo que a questão do Nossa Senhora da Conceição é mais confortável, o trecho vai ficar o mesmo, todavia com mais segurança. O do Serra Verde vai ficar um trecho mais longo. Para isso eu já estive lá hoje de manhã, olhando na parte de baixo da passarela, ali próximo à mecânica pesada Silva, se há possibilidade de ser feita essa travessia de quem vai para o Serra Verde, Fortaleza, nessa parte. Isso quem vai dar o veredito são os técnicos, são os engenheiros, mas a gente já está fazendo essa solicitação para que seja um trajeto mais curto, para que as crianças, as pessoas não se sentem tentadas em atravessar fora desta faixa de segurança. Então a gente está estudando essa segunda opção. Sr. Presidente, e hoje vai ter a reunião lá na sede das Associações Unificadas, na rua José Manuel Sobrinho, às 17h30. Já comuniquei a Hélida, lá do Ilídio da Costa Pereira, foi oficializada, a Selma, todos os presidentes de bairro. Então é uma reunião com as lideranças, uma reunião séria. Não é uma reunião rasteira, feita escondido, é uma reunião com a participação de todos, para tratar de um assunto comum, pertinente ao momento. Como foi feita a colagem desses cartazes, eu quero alertar as pessoas, porque agora aparece vídeo, não sei quem, panfleto antigo, que é da outra reunião, panfletou só para falar que está participando desse momento ali da travessia. Então a gente tem que levar as coisas mais sérias, com menos aparecismo, né? Então, com mais sério, mais competência. Então, todas as pessoas sérias, espero que estejam lá hoje às 17h30 para participar dessa reunião, que vai estar presente lá na Assembleia Gerais, colhendo opiniões e relatando como que vai ser feito as coisas. Sr. Presidente, ainda falando sobre obras, estive em reunião hoje às 13 horas lá na usina de projeto com o Júlio Campolina, o Aristeu, proprietário do Hotel Verona, que está preocupado novamente, foi ameaçado entrar água no Hotel Verona, próximo ao Hemominas, toda aquela área ali é prejudicada pela questão da água pluvial. Esse vereador está empenhando e fazendo vários ofícios, em especial para a nascente das Gerais. Nessa reunião lá a gente frisou essa necessidade e de pronto o Júlio já marcou uma reunião em Belo Horizonte, na CEINFRA, com o Marco Aurélio, quinta-feira. Talvez eu vou antes conversar com o Felipe, mas quinta-feira a comissão técnica da prefeitura vai estar indo a Belo Horizonte para ver se bate o martelo, porque ele vira novela. Já está deferido, mas não está assinado. Então tem que ter um ponto final, essa questão da pluvial e da rua Maria Pinto. Então essa reunião de hoje foi muito proveitosa lá com o Júlio, onde já ficou definido algumas coisas.
Não é
Senhor presidente, falando sobre saúde, o fórum da saúde, já tenho uma agenda pronta para visita deste vereador com a gerente Flávia Assis nas unidades de saúde da região noroeste, do Conjunto Oswaldo Machado, do Serra Verde, do Lagoa dos Mandaris, Primavera e Icaraí, para a gente fazer esse levantamento. Não pôde semana passada, ela está de férias agora, semana que vem já tem uma agenda marcada para a gente ir lá. Senhor presidente, eu vejo que esse governo federal, estadual, está se caracterizando como governo tesoura, só cortando onde não pode cortar. Saúde não é coisa de se cortar, não. O governo federal já tira Divinópolis do Mais Médico, onde eu estou novamente frisando aqui a necessidade dos deputados federais, as pessoas interessadas, está buscando uma reversão dessa situação. Divinópolis não pode ficar sem o programa Mais Médicos. É inaceitável, senhor presidente. Farmacinha faltando remédio, o governo estadual não repassa dinheiro, e a gente vê como um absurdo, faltando vacina, a vacina pentavalente, que é para crianças de 4 anos, também era a obrigação do governo federal, não está enviando, está cortada também. Então a gente vê com preocupação, uma vacina dessa particular, ela gira em torno de R$ 240,00, mas R$ 240,00 para uma família carente vai pesar. Então a gente vai estar solicitando ao Amarildo um estudo, como a gente pode fazer, e orar para esse governo federal, ver se ele pega uma linha, né? Vamos ver se ele pega uma linha. Senhor presidente Rodrigo Caboja, é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a importante participação do grande vereador Josafá Anderson. E neste momento eu solicito ao vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra.
Prosseguindo com a ordem dos inscritos, o próximo orador é o senhor presidente dessa casa, honrado vereador Rodrigo Caboja.
Colegas vereadores, amigos e amigas, hoje eu estou usando a tribuna, mais uma vez, sabendo das dificuldades do município, sabendo das dificuldades do governo federal e estadual, mas eu me sinto um vereador privilegiado. Porque a nossa função, todos nós sabemos, que é a de legislar, fiscalizar, mas nós também temos que levar benefícios para as nossas comunidades que nos colocaram aqui, né? E hoje eu gostaria de demonstrar para vocês o nosso trabalho que nós iniciamos há 10 anos atrás. A primeira ação que nós fizemos na região da minha querida Ermida foi em parceria com a prefeitura, com os moradores e com a Copasa, que nós adiantamos a implantação da ET, que a próxima ET, dentro do contrato, é da região da nossa querida Ermida. Finalizando aqui a do Rio Itapsirica, será construída a ET de Santo Antônio dos Campos. Mas a maioria dos lotes das chacras naquela região, principalmente no bairro Jardim Primavera, elas só terão o esgoto sanitário quando for feita a elevatória, que será feita na estrada do Lava Pés. Então, o que é que nós fizemos, juntamente com os moradores, com a prefeitura e com a Copasa? Nós adiantamos e ali fizemos o esgoto sanitário, acabando com as fossas do bairro Jardim Primavera em 70%. Isso foi um início. Hoje, nós temos hoje o bairro Jardim Primavera, podemos falar o bairro modelo. Não é um bairro, parece um condomínio. Até todos os vereadores serão convidados para a inauguração mês que vem. Então, esse esgoto sanitário era primordial. Então, através das amizades, do trabalho nosso junto à Copasa, nós conseguimos. Depois, veio a pavimentação poliédrica, que é o chamado calçamento. Em parceria com os moradores, nós viabilizamos as pedras e todas as ruas que fomos solicitados, elas foram calçadas em parceria. Agora, este ano, foi feita uma das melhores drenagens pluvial de todo o bairro. Meio fio, sarjeta. Projeto de trânsito já está pronto. Agora, o asfalto, finalizamos. A tão sonhada Rua do Óleo e da linha do ônibus do bairro Jardim Primavera. É um bairro modelo, gente. É uma coisa extraordinária. Então, assim, eu sei das dificuldades que o país atravessa, mas a minha região, eu acho que eu vou deixar saudades se eu não continuar trabalhando. Agora, senhor vereador Zé Luiz, essa alma boa aqui da Câmara, pasmem, ninguém acredita. As obras não param. Estão a todo vapor, vereador Zé Luiz, vereador doutor Daniel, todo vapor. Muita gente não acreditava no que aconteceu na região de Ermida. Então o pessoal não pedia ligação nem do esgoto e nem da água. Agora que os lotes subiram lá de 10 mil reais para 100 mil reais, todo mundo quer. Depois do asfalto pronto, da pavimentação, da sarjeta, dos meio-fios, e quebra o asfalto. Mas a empresa está lá, está consertando. Então é uma coisa extraordinária. E a outra coisa também, que ninguém vai acreditar nessa obra que nós viabilizamos, o bairro inteiro, inclusive a Rua do Óleo, iniciamos ontem os passeios. É uma coisa extraordinária. E eu queria também trazer notícias maiores. Se não bastasse todo esse trabalho nosso, que ficou perfeito, né, hoje reconhecido como um bairro modelo, a região nossa de Ermida, o que é que nós fizemos em parceria com os moradores? Não bastasse uma entrada de primeiro mundo, vereador doutor Delano, nós fizemos o calçamento do asfalto, em parceria com os moradores e alguns amigos, até na outra entrada da fazendinha. Hoje acabou o calçamento total. Hoje nós já estamos colocando sarjeta ali naquela região. Agora nós estamos também, para minha querida Ermida, tentando viabilizar recursos para que a gente possa implementar o asfaltamento das casinhas populares até atrás do cemitério, para a gente fazer a mão dupla tão sonhada dos moradores de Ermida. E eu tenho uma convicção que dará certo. Então, gente, é com muita alegria que eu uso e, se Deus quiser, vereador Marcos Vinícius, pastor, né, vereador Josafá, que sempre falou, ô glória, eu espero que a gente, no mês que vem, no primeiro sábado, no segundo, sexto ou sábado, a gente possa entregar, inaugurar as obras com a banda da Polícia Militar e também com a missa em ação de graças, de agradecimento, por tudo correr bem, por tudo ficar perfeito antes da chuva. Nós nos preparamos para as chuvas no momento adequado. Então, eu estou usando a palavra aqui neste momento. Hoje também eu gostaria de convidar os amigos do Lázaro dos Santos, que é o meu querido amigo Jacaré, né? O Jacaré que deixava nós com 13, 14 anos, a gente ficava ali até meia-noite, aqui na porta do Divinópolis Clube, para a gente entrar na boate. Então nós temos casos bacanas, que eu vou ter a oportunidade de mostrar para a população quem que é o meu amigo Jacaré, né? Hoje a gente prestando essa homenagem póstuma, denominando a praça, nos bairros que iniciou agora, um bairro que nós temos certeza vai ser um dos melhores bairros de Divinópolis, que é o bairro Progresso. Então eu convido a todos aqueles amigos do Jacaré que estejam aqui na nossa casa a partir das 4 horas, 4h30, para que a gente possa possa prestar essa grande homenagem, essa justa homenagem ao meu querido pai do Paulo Jack, nosso querido Paulo Jack, que já tem restaurantes na cidade, pai do Marluz, da Tânia, do Mário. São cinco filhos e merecedor, foi ferroviário, como o nosso querido Edson de Souza, também ferroviário, estará aqui hoje, sua família, que nós prestaremos essa homenagem. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.
A presidência é quem agradece, cumprimento o vereador Rodrigo Caboja pelo seu pronunciamento. Caboja, que está sendo chamado carinhosamente pelos moradores de Ermida como prefeito de Ermida. Parabéns, Caboja, pelo trabalho. Ouviremos agora, na sequência, o nobre vereador, especialista em segurança pública, também com pós-graduação na área do direito administrativo, gestão pública, vereador Sargento Elton.
Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras, novos vereadores, vocês que não assistem em casa, que estão aqui na Câmara Municipal. Uma boa tarde. Eu, Baiano, líder comunitário do Campina Verde, região ali, né, que abrange Quintino, ali também o final do Tietê. Senhores, eu vou, antes das minhas ponderações, propriamente dito, eu gostaria aqui hoje de me solidarizar com o vereador Edson Souza, né, devido a certas perseguições políticas, ao meu modo de entender, principalmente quando não concorda e não compactua com algumas ações do Executivo Municipal. Mas esta é a forma desse governo estar praticando as suas políticas públicas. Mais uma vez, eu quero lhe parabenizar pela sua postura, mesmo sendo um vereador da legenda do atual prefeito, não compactuando e não concordando com essas improbidades que acontecem, essa quantidade de processo, essa falta de qualificação dos seus secretariados, né? Vemos a cidade da forma que está, a população está andando, vendo tudo que está acontecendo. Então, pode ter certeza, isso não cabe mais às pessoas íntegras, honestas, corretas e éticas. Então, se uma porta para o senhor fechar, pode ter certeza que outras abrirão. Várias, uma fecha, abre-se cinco, em nome de Deus, porque a justiça tarda, mas não falha. Estamos juntos, pode contar conosco. Senhores, eu gostaria de informar, parabenizar o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, onde fez uma PEC muito importante para o Brasil. Projeto de emenda constitucional foi aprovado agora no Senado e está indo para o Congresso para a votação, principalmente para as mulheres do Brasil, referente aos crimes de estupro e feminicídio, onde se tornarão imprescritíveis, ou seja, não se prescreverão mais, independente da data. Se a mulher foi violentada ali, a moça violentada, há 20, 30 anos atrás, esse crime não prescreve. Se ela, porventura, quiser tomar a decisão de queixar-se, o indivíduo, esse bandido, covarde, será punido com os rigores que a lei permite. Então, mais uma vez, é o presidente Bolsonaro, que é voltado às causas da segurança pública, em defesa da sociedade, está dando esse presente para o Brasil, tornar-se crimes imprescritíveis. Estupro e feminicídio contra a mulher brasileira. Parabéns, presidente Bolsonaro. Continuando a nossa fala, senhor presidente, nossa fala aqui na tarde de hoje, já estamos acompanhando também nas redes sociais, onde alguns falam que é loucura e outros que é uma coisa muito boa, sobre a PEC Mais Brasil e o projeto de lei também do governo Bolsonaro, enviado ao Congresso para a redução de municípios, incorporando aos municípios vizinhos. Estima que hoje no Brasil estão para ser incorporados municípios em torno de 1.254,
cidades de um total de 5.570 municípios que tem no Brasil atualmente. Mas isso só irá acontecer em 2025, mas terá regras. O município que tem menos de 5 mil habitantes e sua arrecadação própria seja menor que 10% da receita total, este sim será incorporado a outro. Já é de se entender as distorções dos revoltados com o projeto, pois com essa mudança, muitos políticos que só querem o dinheiro no bolso e fazem muitas promessas, terão suas boquinhas cerceadas, cortadas. Não terão mais como usar a máquina pública para ludibriar a população. Isso é somente a ponta do iceberg da tão sonhada, enfim, graças a Deus, reforma política. Reforma política. Já passou da hora. Somente em Minas, estima-se que incorporando a outro município, 231 no total, com isso o Estado economizaria muito dinheiro, com a extinção de nada mais, nada menos em Minas, hein? Só em Minas, os números em Minas. Menos 231 prefeitos, menos 231 vice-prefeitos, menos 2.310 secretários, menos 2.079 vereadores, aproximadamente. Mais os indicados, que toda política tem, e por aí vai. E agora o Brasil inteiro, quanto economizará de dinheiro? Isso sem falar nas distorções e desvios que sempre vemos aí pela imprensa. Começa por estes municípios. E depois chega na diminuição do número de deputados federais, de 513 para aproximadamente 213. Também a redução nas assembleias estaduais do Brasil. Em Minas nós temos 77, por exemplo, passaríamos aí para 43. E assim até chegar ao número de vereadores, que são altíssimos nos municípios, sendo que pela Constituição o número mínimo é de 9 vereadores. Serra da Saudade, que em Minas, que tem cerca de 800 habitantes, tem que ter 9 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito. E aqui em Divinópolis, pela Constituição, poderá ter até 21 vereadores. Gente, dessa forma o país não aguenta, não aguenta. Mas os prefeitos também terão que fechar as suas torneiras. E não adianta fazer uma reforma política e os prefeitos continuarem abrindo ali a torneirinha para os seus cargos comissionados e outras coisas mais. Então nós vamos economizar só em Minas aproximadamente 750 milhões de reais com essa ponta do iceberg que o governo federal está fazendo, começando a fazer no Congresso. É de suma importância para equilibrar as contas públicas e para gerir cada estado, cada cidade e a nossa federação. Então, mais uma vez, eu gostaria aí de parabenizar o governo federal pela coragem, pela postura de colocar o dedo na ferida e iniciar com essa reforma política administrativa em nosso Brasil. O Brasil tem tudo para dar certo. Para mim, é o país mais rico do mundo. Mas falta agora gestão, falta profissionalização, falta enxugar a máquina administrativa para sobrar a verba, para serem aplicadas. Enfim, se Deus quiser, com veemência na educação, na saúde, no saneamento básico e na segurança pública. Com certeza. E aproveitando o gancho, já que estamos falando do governo federal, temos que apoiar urgentemente também o pacote anticrime e anticorrupção do governo, para que os condenados comecem a cumprir sua pena na segunda instância. Hoje o que nós vemos é a impunidade que assombra o Brasil. Indivíduos são presos 15, 20 vezes e continuem a praticarem os crimes contra a sociedade. É de fundamental importância. E esses ladrões, piores que os outros, do colarinho branco, que cumpram a pena que lhes são aplicadas a partir da segunda instância. E que não deixem ir para o STF como assim o quer, para que justamente os crimes deles prescrevam. Então nós temos que defender esse pacote anticrime e anticorrupção. Porque se passar, por exemplo, para a última instância, de imediato, no Brasil, serão liberados 43.800 mil bandidos que vão assolar novamente a sociedade brasileira, sem falar dos corruptos do nosso país que surrupiaram o dinheiro da nação. Então, parabéns ao presidente. Outro assunto, senhor presidente, é sobre a continuidade do meu projeto aí, que vem há muito tempo patrulhando a cidade. Convidado pela população, fui até a rua agora, Nívia Maria Silva, no bairro Santa Lúcia. E que tristeza. Para começar, o esgoto a céu aberto, escorrendo rua fora e um mau cheiro insuportável, gente. Não tem cabimento o que eu vi lá, não. Crianças brincando lá na via pública e o esgoto a céu aberto, podendo ali adoecerem. É um caos, um odor violento. E pior, pior, baiano. Lá consta como pavimentado pela prefeitura. Mais dois minutos, presidente. Lá consta como pavimentada, ou seja, calçamento. E não é. Que covardia. Paga o IPTU acima ainda, como pavimentado. Paga R$ 350 de IPTU ali. Quer dizer, uma covardia com a população, uma falta de postura, de gestão, de humanidade, de tudo. Não tem cabimento aquilo ali. Então eu fiz os encaminhamentos para o Ministério Público, para a Copasa, para a Prefeitura, para que tomem providência. Não podemos deixar aquelas pessoas ali à mercê desse crime de políticas públicas contra os divinopolitanos. Senhor presidente, e esse patrulhando a cidade aí, a gente torce até para não deparar com os criminosos aí, que vai, quando nós não temos reunião ordinária aqui, a gente sai patrulhando a cidade aí e sai com a minha equipe, que é 3 policiais. Se nós trombar também com vagabundo aí querendo roubar a sociedade, nós vamos agir aí com os rigores que a lei permite. Senhor presidente, outro assunto aí, o último que eu gostaria de falar aqui na tarde de hoje, é sobre o parcelamento do funcionário público. Eu só gostaria de deixar um recado. Vou mostrar aqui, Arthur. Prefeitura de Nova Serrana garante pagamento integral do 13º aos servidores do dia 20 de dezembro. Prefeitura Municipal de Bom Despacho receberão 13º e salários antecipados. Isso é exemplo de gestão pública. Isso é exemplo de respeito à população e aos funcionários da cidade. Não é igual os Divinópolis estão parcelando aí os salários dos funcionários públicos e, além do mais, não executa as políticas públicas que a cidade necessita. Parabéns a Bom Despacho e a Nova Serrana pelo bom exemplo. Obrigado, senhor presidente. Só as palavras na tarde de hoje.
Sua presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Sargento Elton pelo seu pronunciamento. Na sequência, ouviremos o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, Isabel, e todos que estão aí fazendo uso da cidadania, participando dos trabalhos legislativos. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Gostaria de deixar o meu recado aqui hoje, dois momentos muito importantes para o Divinópolis. Primeiro, eu tinha recebido um pedido do Carlinho e também lá da Cleusa, que fizesse a limpeza lá para atender o Sr. Gésio e a Dona Duninha, que são dois senhores, um senhor e uma senhora, que moram numa casinha lá na beirada da linha, lá na rua Alameda Rio Vermelho, e que o mato lá estava impossibilitando que eles saíssem de casa, infelizmente, né? Mas aí eu entrei em contato com a Censura, a Cláudia e também com o Rodrigo, e ontem à tarde eles mandaram lá e fizeram a limpeza. Se alguém quiser acompanhar e ver, pode acessar minhas redes sociais lá que vão ver que beleza que ficou. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado, Rodrigo, por atender, não o vereador, mas atender os moradores lá dessa rua Alameda Rio Vermelho, que ficaram muito satisfeitos com o trabalho que vocês fizeram lá nessa tarde de ontem. Ontem à tarde também, senhor presidente, eu dediquei meu trabalho, eu não estive aqui na Câmara, eu dediquei meu trabalho a estar lá no bairro Belo Vale. Andei lá em mais de 50 casas lá no bairro Belo Vale, na rua Manacás, porque a rede social hoje é um negócio muito bom, muito bom. É uma das coisas mais maravilhosas que já apareceram nos últimos tempos. Né? Mas aconteceu um pequeno desentendimento numa postagem, né, falando que eu tinha mudado o nome da rua Manacás, e eu tive que visitar casa por casa lá no Belo Vale, fui muito bem recebido, né, graças a Deus, e pude ter a oportunidade de falar para aquele povo, né, para aquelas pessoas, que não era verdade que eu tinha mudado o nome da rua Manacás, e também a oportunidade de falar com aquele pessoal de tudo que eu já realizei lá para aquele bairro. Não é muito, mas infelizmente é o que a prefeitura tem para oferecer e o que o vereador correu atrás. E também falar que estamos conseguindo aí para o final do ano, se Deus quiser, me garantindo que até dezembro nós vamos ter instalado uma academia ao ar livre lá no bairro Belo Vale. Então a gente está correndo atrás aí para que isso se torne uma realidade para aquele pessoal que mora lá no bairro Belo Vale. Gostaria também, senhor presidente, hoje andando pelo transporte coletivo da nossa cidade, eu recebi esse papelzinho aqui. Gostaria que o Arthur mostrasse, é pequenininho, mas não sei se vai dar para ver. Gentileza gera gentileza no trânsito. Que coisa bacana, rapaz de Deus, que coisa legal. Hoje, né, então, gostaria de parabenizar a CETRANS, na pessoa do Coronel Marcelo, pelo projeto Gentileza gera gentileza no trânsito. Né, dia 6, é do dia 6 ao dia 22 do 11. Hoje nós teremos uma blitz educativa no quarteirão fechado aqui da rua São Paulo, né? E também teremos um agente mirim, eu pude conversar com ele, que chama Caio, né? Que faz a conscientização de ser gentil no trânsito e no transporte coletivo. Que menininho mais adorável, que menininho mais educado, mais gentil, que beleza, foi escolhido a dedo, eu tenho certeza, vestido como se fosse um agente de trânsito da CETRANS, muito bem caracterizado, muito bem educado, que entregou e mostrou, inclusive até alguns brindes lá, estava entregando para as pessoas que estavam utilizando o transporte coletivo da nossa cidade. Amanhã, dando continuidade a esse projeto, né, nós teremos... É o dia da gentileza, é o dia marcado, dia da gentileza. Nós teremos a blitz educativa para conscientizar motociclistas e pedestres e também motoristas, né, de como ser gentil no trânsito. O trânsito hoje mata por violência das velocidades, mas também pela falta de educação, a gente às vezes fica falando de corrupção, falando que fulano roubou, que fulano desviou, e às vezes nós estamos esquecendo que às vezes toda vez que a gente corta uma fila pelo lado direito, toda vez que a gente ultrapassa num lugar que não é permitido, a gente está sendo também corrupto. Nós também estamos infringindo a lei, não é? Então é importante a gente conscientizar os motoristas, os pedestres e a todas as pessoas que utilizam o trânsito. Domingo, continuando, às 9 horas, será realizada uma ação para as vítimas de acidentes de trânsito em frente ao elevado do ABC, lá no bairro Niterói. Vai ser também lá uma conscientização, uma semana de conscientização. Então, eu gostaria de parabenizar o nosso coronel Marcelo, né, que é o secretário lá da CETRANS, e que tem feito um bom trabalho, um bom gestor. Eu tenho certeza que vai ser um exemplo de gestor para as próximas gestões aí no trânsito da nossa cidade. Gostaria também de comunicar ao pessoal do bairro Campina Verde que a operação que Tapa Buraco está indo todos os dias, né? Começou segunda, terça, quarta, eu tenho certeza, hoje eu não tive prazo de ir lá para acompanhar os trabalhos, mas eu tenho certeza que hoje também estarão lá e se Deus quiser, a semana que vem nós estaremos acabando com a operação Tapa Buraco lá na região oeste. A gente espera que, infelizmente, que a gente comece novamente. Demora demais, demorou muito tempo a gente chegar com essa operação Tapa Buraco lá na região oeste. A hora que a gente está terminando o trabalho, infelizmente, a gente vai ter quase que voltar lá atrás. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que estar trabalhando sempre, né, em agradecimento aí ao prefeito por estar atendendo a região oeste. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Sua presidência, quem agradece a contribuição do vereador Ademir Silva. Na sequência, ouviremos a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da transmissão da TV Câmara, assessores, imprensa, servidores desta casa. As minhas amigas aqui presentes, nosso muito boa tarde, Bel, nosso muito boa tarde. Como sempre aqui representando as mulheres na política, porque mulher não tem, é só quem está aqui eleito, não. São as mulheres que têm uma participação ativa, não é isso, Bel? Que está sempre nesse enfrentamento. Nosso muito boa tarde a vocês que estão aí nos visitando. É um prazer ter vocês aqui sempre conosco. É uma pena o tribuno não ter vindo hoje, porque é um assunto tão importante, né? Debater os anseios sobre a cidade de Divinópolis. São tantos anseios que nós precisamos na nossa cidade, principalmente da palavra esperança. Esperança de poder ter um futuro melhor para as nossas crianças, nossos adolescentes, com tantas notícias ruins que nós vimos tendo aí, né? Principalmente referente à educação. Hoje o deputado Cleitinho Azevedo está nesse momento, deve ter acabado agora há pouco, ainda não tive, ele vai me mandar os encaminhamentos, uma reunião com a secretária do Estado, a secretária de Educação, a Júlia, para poder fazer uns questionamentos a respeito da chamada municipalização das nossas escolas, que seria o quê? O município assumir todas as séries do primeiro ano até o quinto ano, e o Estado assumir do sexto ano até o segundo grau. Em tese, é muito bonito, mas nós precisamos ver a forma prática. São alguns questionamentos que eu pedi que fosse feita à Júlia. O Estado não assume o transporte. As crianças que não têm condição de estarem sendo transportadas, que não têm escola no bairro, porque todo mundo sabe que os bairros mais distantes, mais periféricos, só têm escola municipal, não têm escola estadual. Essas crianças desse bairro, para poder estudar numa escola estadual, do sexto ano até o segundo grau, terão o ônibus pago pelo governo do Estado? Essas crianças vão ter a garantia desse transporte escolar? Isso é uma das dúvidas. Outra dúvida, o município consegue suportar todas as crianças, CMEI e séries iniciais, desde o primeiro ano até o quinto ano? Suportar com qualidade, suportar com um número decente de crianças dentro da sala de aula? Por outro lado, é necessário diminuir o número de crianças, de adolescentes dentro das salas de aula do sexto ao segundo grau? Sim, é necessário. Nós não podemos continuar mantendo sala com 43 alunos. É impossível para o professor conseguir realmente trabalhar dentro de uma sala de aula. Isso aí é necessário ter uma diminuição para os seus 32, no máximo 35 alunos. Então, a gente não é contra a mudança. A gente é contra uma mudança sem planejamento que garanta a qualidade do ensino e que garanta o número de alunos suficiente dentro de sala de aula, com qualidade também no transporte, porque essas crianças não podem ficar sem transporte, não podem ficar sem as aulas. Então é isso que nós estamos cobrando, é isso que nós vamos permanecer em discussão. Também gostaria de estar falando para vocês que eu estarei representando a Câmara Municipal na comissão das eleições dos diretores, da escolha dos diretores das escolas municipais. Então, eu faço parte da comissão, essa comissão que é composta pela CEMED, é composta também pelo Conselho de Educação, é composta também por servidores públicos. Uma comissão muito séria que vai tratar da seriedade e das questões inerentes à escolha do próximo diretor das escolas municipais, que acontece aí em menos de um mês e 15 dias, mais ou menos, de prazo. Então, nós teremos aí o mês que vem, por volta do dia 6, já as eleições das escolas municipais. É importante ter um entendimento que é uma eleição séria, é uma eleição necessária, que o prefeito autorizou ser escolhido pela comunidade, mas que nós temos que ter critério, decência e respeito entre os candidatos. Afinal de contas, nós estamos falando da educação do nosso município e isso é muito importante. Então é só para poder dar esse feedback aí para você que está em casa, que nós estaremos acompanhando as eleições. Voltando aqui a falar para vocês de um assunto extremamente sério. A gente tinha falado da questão da retirada da passarela, que vai ser retirada sábado. Então, nesse sábado agora, a Nascente, a AB Nascente das Gerais, estará retirando a passarela da travessia Alvorada Serra Verde. Alvorada Serra Verde, não esquecendo que essa travessia também acarreta o pessoal do bairro Nossa Senhora da Conceição. O pessoal do bairro da Nossa Senhora Conceição está vivendo um momento também muito difícil, inclusive com uma quantidade de barro enorme que está descendo para o bairro Nossa Senhora da Conceição, oriundo do que tem feito a nascente. Para isso, nós pedimos a nascente para poder estar conversando. Teremos uma reunião amanhã às 14h30 no bairro Nossa Senhora da Conceição, onde a nascente vai estar explicando lá para os moradores e vendo aquilo que pode ser feito. O que é que a gente está tocando nesse assunto novamente? Eu já disse aqui e repito novamente, obra é muito bom, obra é muito bonito, obra é muito necessário, mas as vidas são mais importantes. Então nós precisamos que você, pai, mãe, avó, tenha muita atenção com as crianças no horário de escola. Sei que vocês não deixam essas crianças irem sozinhas nesse horário de escola, mas os nossos adolescentes vão, eles vão e voltam sozinhos. E os adolescentes, infelizmente, nessa fase de idade, têm muito pouco juízo. Então nós teremos ali, durante a extensão, que foi comprometido conosco em reunião com a Secretaria de Trânsito, foi comprometido com essa vereadora, que seria feito uma tela em toda a extensão, para que os adolescentes e crianças não atravessem fora dos lugares indicados, onde terão ali pessoas com bandeira parando o trânsito para que possa ser feita essa travessia. E o combinado com a nascente é que durante esses 20 dias nós teremos pessoa lá durante todo o tempo. Então você, morador dessa região, se você passar ali, não tem bandeireiro para poder estar parando o trânsito, para poder estar te indicando, por favor, nos procure. Vocês serão os nossos olhos e nós estaremos ajudando a fiscalizar para que seja respeitado o direito do nosso cidadão e principalmente a proteção às nossas crianças. Então a gente está aí, todo mundo atento, nós precisamos dessa obra, nós sabemos que essa obra não pode parar, mas para isso nós precisamos da ajuda e da compreensão de todos. Indo rumo aqui do nosso discurso, a gente tem que falar de duas situações. Primeiro, dar os parabéns ao Dr. Delano pelo pronunciamento. Dr. Mauro realmente fez um trabalho brilhante. Cidade ter redução de 25% nos crimes de violência contra a mulher é raríssimo. E Divinópolis entrou nesse rol. Graças a um serviço que vem em conjunto. Lá na delegacia, doutora Gorete, doutor Leonardo Pico faz um trabalho brilhante. Nós temos ali também, conjuntamente, a Polícia Militar, que com o lançamento da patrulha contra a violência doméstica, também ajudou demais, o que é extremamente importante. Então, a Mirlane, também o comandante Webster, também é responsável. E temos aí um juiz sensível, juntamente com o promotor, doutor Marco Antônio, que também atende nessa área, que faz esse trabalho brilhante que acarretou nesses 25% de diminuição. O que nós não podemos é deixar que isso se perca. Temos que continuar fazendo os enfrentamentos, fazendo as denúncias. As mulheres não se calam porque nós não podemos fazer com esse número aumento, muito pelo contrário, nós temos que fazer com que ele diminua a cada dia. Afinal de contas, nessa cara aqui que mamãe pariu, homem nenhum bate. Nós mulheres temos que ser respeitadas e os homens têm que entender. Querem ter uma discussão? Vamos discutir no campo das ideias e não no campo da violência física. Então isso é muito importante, parabéns mais uma vez, será uma moção muito valorizada e será uma moção, um reconhecimento muito bem feito ao doutor Mariusz, mais uma vez, meus parabéns, doutor Mauro. E para poder estar falando de um assunto que é extremamente importante, coleta seletiva. Foi sancionada hoje a lei da coleta seletiva. Nós trabalhamos nessa lei durante mais de um ano, tramitou-se durante 4 meses, fez-se uma negociação, eu mandei como anteprojeto. Essa lei foi construída através do fórum, promotor doutor Leandro, todas as instituições, mais o pessoal do Fórum Lixo e Cidadania, as secretarias envolvidas, todas as secretarias envolvidas, para poder fazer uma lei que realmente a gente pudesse tirar do papel. Qual que é o próximo passo? Passarmos o prazo do sancionamento, que vai iniciar agora mais ou menos no período de janeiro, para que a gente possa fazer essa lei sair do papel e realmente valer a pena. Ponto positivo. Primeiro, as lixeiras que foram ganhadas estão sendo colocadas no centro da cidade, têm que ser respeitadas. Não adianta eu passar do lado da lixeira e jogar o lixo no chão, como é feito. Eu tenho que passar do lado da lixeira e colocar o lixo dentro dela. Lembrando que essas lixeiras são para lixo de mão, para o lixo pequeno. Os sacos de lixo, que são os lixos recolhidos dentro da loja, tem hora correta para
ser colocado para fora. Não deve se colocar lixo de lanchonete, restaurante, colocar lixo de loja fora do horário, senão o centro da cidade continua uma sujeira. Então não tem como fazer uma lei e uma lei dar certo se não houver a boa vontade de todas as pessoas estarem participando e de todas as pessoas estarem fazendo com que essa lei realmente valha a pena, com que essa lei realmente seja respeitada. É importante que todos nós, cidadãos de Divinópolis, possamos entender que o lixo tem que ser cuidado por todos, que a separação do lixo tem que ser feita por cada um de nós, porque só vai haver coleta seletiva se tiver separação adequada. Eu falar do vizinho é fácil, mas eu quero ver você fazer a sua parte, assim como eu tenho que fazer a minha. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora, ainda em tempo, o vereador Adair Otaviano, do MDB.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero voltar em um assunto que eu pronunciei na reunião passada e parece que não ficou muito bem entendido. Eu pronunciei e depois o líder do governo, ele veio pronunciar nesse sentido de fazer uma defesa do Banco de Alimentos. E eu não vim aqui denunciar o Banco de Alimentos. Eu vim trazer na tarde da terça-feira uma denúncia que o vereador Adair Otaviano recebeu e que o pessoal dos grupos de WhatsApp, principalmente um grupo de Divinópolis em questão, me questionaram aqui. Mais tarde, até fiz questão de pegar o número dos telefones das pessoas que questionaram, até para explicar pessoalmente. Porque se eles quiserem entender, eles vão entender. Se não quiser, se for só fazer políticazinha, eles vão continuar fazendo. Mas o que eu vim falar aqui, eu vim trazer uma denúncia que eu recebi sobre o funcionamento do Banco de Alimentos. E essa denúncia, segundo a pessoa, tem coisas erradas lá no Banco de Alimentos. Eu não vim falar do funcionamento do Banco de Alimentos. Até porque eu sei que o Banco de Alimentos, ele atende mais de 20 entidades. Eu não vim questionar o trabalho do Banco de Alimentos. Eu vim trazer a público uma denúncia que foi feita no meu gabinete. E quando o vereador recebe uma denúncia no seu gabinete, se ele se omitir de trazer essa denúncia a público, ele está prevaricando. E o vereador Adair Otaviano não tem medo nem rabo preso com ninguém. Toda e qualquer denúncia que chegar no meu gabinete, nós vamos trazer ela a público. Eu vou repetir aqui mais uma vez. Eu recebi uma denúncia no meu gabinete sobre o funcionamento do Banco de Alimentos, que é de responsabilidade do secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar. O que é que a pessoa denuncia? Que o Banco de Alimentos, ele funciona hoje para recolher as verduras que sobram. Palavras do vereador Adair Otaviano. Verduras que sobram nos varejões, mercadinhos, etc. Eles recolhem mais ou menos 8 toneladas de alimentos e depois de reaproveitadas, se tornam umas 3 toneladas. Serve bem as pessoas, as entidades que recebem? Com certeza. Nós sabemos que serve bem. Mas a pessoa ainda denuncia que as verduras, elas são restos. Isso, palavras de quem denunciou. Que a secretaria recolhe para o Banco de Alimentos resto de verduras. Verduras estragadas. Não são as palavras do vereador Adair Otaviano. Vereador Adair Otaviano disse que são verduras de sobra. E aí, continuando a denúncia, a pessoa denuncia que para funcionar o Banco de Alimentos, lá funciona com um coordenador, com um salário de mais ou menos entre R$ 2.600 e R$ 3.000 reais, uma coordenadora, que também deve ter outro salário desse montante, uma nutricionista, três funcionários da EMOP que custa mais de 10 mil por mês, que eles recolhem verduras segunda, quarta e sextas-feiras e que essas verduras são doadas para entidades, asilos, casas de recuperações, entre outros. E que, ao invés deles usarem um motorista para poder dirigir uma caminhonete para recolher as verduras, eles estão usando um coordenador que tem uma coordenadoria certa para trabalhar. Não é justo tirar o coordenador da sua função e colocar para ser motochapa, motorista e chapa. Então, segundo a denúncia que pediu para a gente apurar, e que se eu não trouxesse a denúncia a público, eu estaria prevaricando, o que eu nunca vou fazer. Essa pessoa disse que eles gastam lá mais ou menos 30 mil reais por mês para recolher e aproveitar 3 toneladas de verduras. Agora eu pergunto à turma do Divinópolis em questão, um bando de sabe-tudo. Será que o vereador Adair Otaviano tem que ficar calado diante de uma denúncia, sabendo que o regimento nosso, ele fala que se você receber uma denúncia e você não tiver coragem de trazer ela a público, você está prevaricando? Tem um lá que disse que eu estou me igualando ao secretário. Eu quero que ele me prove. Eu nunca usei o gabinete em favor do vereador. Eu sempre usei o meu gabinete para servir a população. Coisa que o secretário não está fazendo. O secretário está usando a secretaria para se promover. Foi isso que eu disse aqui ontem. E eu quero quem venha aqui e me prove o contrário. Eu quero que venha aqui o bando de sabichão, aqueles que sabem tudo, me prove o contrário. Vai lá na secretaria. Eu vim pedir aqui, eu vim trazer a denúncia a público e vim pedir uma comissão especial para averiguar se realmente essa denúncia é verdadeira. E eu vou fazer parte dessa comissão. Vereador presidente Rodrigo Caboja nomeou vereador Adair Otaviano, vereador Roger Viegas e vereador Negro do Buritis. Nós vamos apurar quantas toneladas de verdura recolhe, quantas toneladas reaproveita, quanto gasta para produzir, para aproveitar essas verduras, quanto gasta? Porque se gasta um dinheiro grande, é melhor comprar verdura de primeiro. Se gasta 30 mil reais para aproveitar 3 toneladas de verduras, é melhor usar os 30 mil reais, comprar verdura nova. E lá comprar verdura, uma couve, um alface, todo tipo de verdura, mandioca, legumes e tal. Comprar verdura nova. Chega lá com a verdura novinha, que entidades? Está aqui as verduras. Vereadora da LTV não quer que tire as verduras das entidades, não. Eu não quero é ver acontecer coisas erradas por um secretário que está aproveitando do lugar que ele está para poder se promover, promoção pessoal. E aí, eu vou sair do banco de alimento agora, vereador Eduardo. Eu estou te citando até porque você é o líder do executivo e fez uma defesa ao banco de alimento que não foi o foco da minha denúncia. O foco da minha denúncia foi a responsabilidade de um secretário que pode estar gastando 30 mil reais para aproveitar 3 toneladas de verdura. Isso que eu denunciei aqui. Não falei que eu quero que tire as verduras lá das entidades. As entidades merecem receber verdura de primeira qualidade. Isso que o vereador Adair Otaviano quer. E aproveitando essa tarde aqui, eu quero mostrar as atrocidades que têm acontecido. A Secretaria de Agronegócio está trabalhando na região de Corpo do Paiol, Buritis, Bovia, Ribeirão Frio e outras, Passar, Tavares, mas já esteve na região de cá também. Eu quero mostrar, gente, tem uma verba federal que é para ser gasta. Essa verba federal é para ser gasta, bem gasta, porque é do povo. O dinheiro que o secretário Hilton de Aguiar está colocando nas estradas não é dele, não. Ele está apresentando como é ele, está fazendo serviço, que a patroa é dele, a carregadeira é dele, a reta escavadeira é dele, os carros é dele. Ele está colocando motorista para dirigir carro da secretaria e está deixando os coordenadores sentados lá o dia inteiro. ao invés dos coordenadores estão dirigindo os carros para verificar o serviço, ele põe auxiliar de serviço para sair os carros da secretaria e deixa os coordenadores lá. Ele está deixando o coordenador de infraestrutura rural sentado o dia inteiro, ganhando um salário de 3 mil para ficar à toa. Eu quero ver se esse secretário é homem para vir aqui me calar. Eu quero que mostre aqui, Arthur, as estradas que nós estamos gastando, dinheirão federal, dinheiro do povo, está ficando desse jeito. Ao invés, lá é uma patroa para escarificar a estrada. Escarificar a estrada, misturar a escória na terra, aguar e o trânsito passar em cima e pisoar aqui lá para os carros passar. A escória está solta. Ele está deixando a escória solta, está fazendo serviço de porco. A próxima foto, Arthur. Aqui, olha o jeito que a escória está ficando na estrada. Olha aqui o jeito que a escória está ficando na estrada. A escória está ficando aqui na estrada, solta. Qualquer um que vier aqui dirigindo em alta velocidade vai sair no meio do mato, vai perder uma vida. Eu denunciei com os montes que estavam lá, que ia acontecer acidente. Ele não tomou providência e aconteceu um acidente lá. Quase um motoqueiro morreu. Então o que eu quero denunciar aqui é que ele está trabalhando irresponsavelmente, achando que a secretaria é dele. E a secretaria não é dele. Eu disse para o prefeito Galileu, prefeito Galileu, o senhor ganhou a prefeitura, mas o senhor não é dono de Divinópolis. Mas o secretário que ocupa a pasta, ele acha que é dono da cidade. E não é, ele está enganado. Daqui uns dias está fora de lá, vai ter outro secretário. Tenha mais juízo, seja mais respeitoso com o povo. Eu quero aqui, nesse minuto que falta, e eu vou pronunciar no final, em outra reunião, sobre o assunto, mas eu quero entrar nesse assunto hoje. Eu quero falar das parcerias. Parcerias que estão dando frutos. Essa parceria aqui, do vereador Adair Otaviano, prefeitura e KPL. Essa é a iluminação da Praça dos Céus ou da Praça do PEC. Lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Duas quadras de vôlei, peteca, vôlei de areia, que estava lá abandonada e ninguém aproveitava. Nós fizemos uma parceria e está ali iluminada. Eu quero convidar os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças e região para ir fazer o uso dessa quadra. Mas essa, para me mostrar aqui para acabar de fechar, para localizar quais são as quadras. Aqui foi onde foi construída a Praça do PEC. E que tem duas quadras e não estava tendo serventia. E nós, numa parceria, vereadora Adair Otaviano, Prefeitura Municipal e KPL, eu quero aqui agradecer os colaboradores, entregamos essa praça iluminada, essas duas quadras de vôlei, de peteca e de futsal. Mas aí, então fica aí, eu volto a falar nesse assunto na próxima reunião. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Adair Otaviano. Ouviremos agora o vereador Nego do Buriti, segundo secretário da atual mesa diretora.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Neto, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria nessa tarde de hoje estar fazendo um aviso aqui para o pessoal da nossa comunidade de Buritis e região, que a vigilância de saúde animal está começando hoje a inscrição, hoje e amanhã, para quem queira castrar seus animais, cães e gatos, que esta castração acontecerá dia 12, 13 e 14. As pessoas que interessar, que vai lá hoje e amanhã para estar fazendo suas inscrições. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria de estar falando também, novamente, é sobre a água lá do Boa Vista, que a gente teve lá ontem, o Tião esteve, o Nilson ali, que tem apelido de Boca Preta, nós tivemos lá ontem, já começaram a marcar para estar furando as valas para estar colocando a encanação. Já o pessoal de Boa Vista terá água encanada em suas casas, se Deus quiser. E outra coisa também, senhor presidente, na fala do Odair também, eu estou vendo falando aí, sobre a comissão de investigação do Banco de Alimento, da Secretaria de Agronegócio, em qual eu, Adair e Roger Viegas estão fazendo parte dessa comissão. Então, para nós estar investigando, a gente não tem nada contra o funcionário da prefeitura, mas, infelizmente, nós vamos ter que investigar, porque nós estamos vendo, né, que está tendo muita coisa irregular ali no Banco de Alimentos. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando também, que o Odair está falando agora mesmo ali, é sobre essa pouca vergonha desse serviço que esse senhor Hilton de Aguiar está fazendo em nossa comunidade, região de Buritis. Lá no Morro do Manejão, no Morro Geraldo Pio, no Morro do Tunico, Geraldo Teutônio, Morro do Marculino e Estrada de Buritis. Estão ficando uma pouca vergonha, serviço mal feito que esse senhor está fazendo. Falou que ia passar rolo na terça-feira lá, até hoje nada de rolo está acontecendo nessa estrada lá. E eu estou vendo também lá um caminhão que ele está andando atrás da patrol todos os dias, ganhando quase R$1.000 por dia para dar duas viagens de água, que é uma vergonha, um absurdo. Parece que dinheiro está caindo do céu, mas não está não, gente. Eu acharia que esse senhor Hilton de Guiar tinha que fazer um serviço melhor, que nem, no caso lá, se acontecer um acidente ali com um motoqueiro e um carro ali, às vezes, que nem no caso já aconteceu esses dias, dois motoqueiros bateram no monte de escória e machucou muito. Então eu acharia que quem tinha que ser punido e pagar toda a despesa teria que ser esse senhor Hilton de Aguiar, esse incompetente que só quer fazer coisa que beneficia a ele. E eu acho que tinha que fazer é para todo o povo lá, porque muita gente está escolhendo para quem ele quer fazer o serviço. Inclusive, volto a falar de novo, perto da escola de Buritis tem um buraco lá que está quase que 1 metro de fundura. Uma pouca vergonha, teria que estar tampando esses buracos o mais rápido possível e nada está acontecendo. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também até que pediu o Antônio Dionísio lá da comunidade de Buritis, um abraço para você aí, você pediu para mim que desse um alô para você, um abraço para você aí, que você, todas as vezes você fala que quando começa a reunião, você assiste nós todos os dias. Falou para você, um abraço, e por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Muito obrigado, vereador Negro Buriti. Ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala falando de um pedido, uma solicitação, né, de alguns moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, próximo à Praça da Pedra, né? Segundo os moradores, aqui eu quero cumprimentar em especial o morador Gustavo, né, que está acompanhando também nesse momento essa reunião. Um forte abraço. E, senhor presidente, alguns dias, acho que já alguns meses, a Praça da Pedra encontra sem luz, sem iluminação. E nós, a minha equipe, entrou em contato com a KPL para fazer, para repor, né, colocar a luz lá na praça, onde está muito escuro, um lugar ermo, né, levando risco para as pessoas que moram ali perto. E, segundo a KPL, transferiu a responsabilidade para a prefeitura, porque a praça tem um padrão, né, e a prefeitura que é responsável. Nós já entramos em contato com a Vanessa, gerente de iluminação pública, para que possamos fazer uma reunião e resolver o problema dos moradores ali ao redor da Praça das Pedras, no bairro Nossa Senhora das Graças. Senhor presidente, uma praça, ela tem que ser bem cuidada. A parte dos moradores, ela é feita em cuidar da praça, né, em usar a praça, cidadãos de bem. Então, eu falei isso com a Vanessa, sempre falo isso com o prefeito, nesse projeto da praça, o que for de responsabilidade do município, da prefeitura, né, nós não podemos medir esforços para poder levar essa benfeitoria nas praças da nossa cidade. Porque a gente vê em vários bairros da nossa cidade, praças abandonadas. Nós que fizemos um serviço, um trabalho bacana, ali mesmo no bairro Nossa Senhora das Graças, no, na Praça dos Pés de Manga, uma praça que era abandonada, cheia de maus elementos, e hoje ela está transformada em uma nova cara, onde famílias, pessoas estão frequentando a praça, conseguimos ligar a água lá, né, os vizinhos têm a chave, eles vêm magoa as budas, as plantas que estão ali plantadas, né? Então, nesse sentido, nessa forma, nós vamos caminhar para poder resolver esse problema da iluminação na Praça das Pedras, no bairro Nossa Senhora das Graças. E aqui, senhor presidente, ainda falando em praça, eu fui convidado ontem à tarde, estive presente com moradores, empresários, a base comunitária da Polícia Militar, na Praça da Bíblia, uma praça que hoje é uma praça, uma das melhores praças da nossa cidade. Uma praça onde, a partir de 5 horas, fica cheia de famílias, pessoas do bem ali, tendo um ponto de lazer. E o que preocupa aquela população é a forma que a base comunitária está ali. Conversei com alguns policiais lá e eles alegam, né, que não tem condições humanas de ficar ali. Eles usam o banheiro a partir de 4 horas da tarde, quando a quadra abre, né, o empresário, dono da quadra, permite que eles usem o banheiro. O Gilmarzinho, que tem uma casa ao lado, também permite, né, empresta o banheiro, porque depois de 4 horas é muita gente jogando bola e eles usam aquele mesmo banheiro, não tem um bebedouro exclusivo, né, a internet também eles só usam depois de 4 horas. E nós não podemos perder a base comunitária por falta de infraestrutura. E ali, senhor presidente, vários empresários, Gilmarzinho, o dono do Poço Marreco e outros já manifestaram o interesse de ajudar a construir, às vezes, um banheiro, colocar um bebedouro ali na praça, né? Então, nós vamos fazer esse elo entre a prefeitura, né, e a comunidade para conseguir garantir que a base comunitária da Polícia Militar continue ali na Praça da Bíblia. Tendo em vista que ali, depois que essa base comunitária foi para lá, né, a quantidade de pessoas do bem que frequenta ali. Divinópolis já não tem um lugar, senhor presidente, de lazer, um lugar onde você leva uma criança para andar de bicicleta, andar de patins, tomar um sorvete numa praça, né? Então, nós vamos nos empenhar junto com essa comunidade, os empresários ali ao redor, para que juntos a gente consiga fazer essa infraestrutura e manter essa base comunitária lá na Praça da Bíblia. Então, já pedi a minha assessoria para agendar uma reunião com o Júlio Campolino da usina de projetos, para que faça um levantamento, um pequeno projeto, né, de banheiro, bebedouro, para a gente poder, junto com a comunidade, correr atrás e garantir uma estrutura bacana para a base comunitária ficar ali. E nesse sentido, senhor presidente, nós vamos também fazer um projeto semelhante para a Praça dos Coqueiros, lá no bairro Santa Rosa, uma praça que fica ali na Avenida Ayrton Senna, uma pista muito movimentada, onde virou uma pista de Cooper. As pessoas, né, moradores do Interlagos, Santa Rosa, Paraíso, Dona Rosa, utilizam a rua Ayrton Senna para poder fazer prática de esportes. E nós temos essa Praça dos Coqueiros, onde também nós temos que ter esse projeto para levar uma academia ao ar livre para essas pessoas que fazem caminhada ali e possivelmente também com uma estrutura poder levar uma base comunitária ali para aquela região, senhor presidente. Hoje nós temos ali a do Porto Velho, né, que atende a região sudeste, mas a região sudeste é a mais populosa de Divinópolis e nós temos, né, que convencer o comando da Polícia Militar que é necessário mais uma base comunitária para atender a nossa região, que seja no Santa Rosa, que seja no alto do bairro Nossa Senhora das Graças, na Praça Celso, né, dar estrutura para a Polícia Militar para a gente trabalhar em conjunto, né? Então, onde a base comunitária vai, a vizinhança fica mais protegida, né? Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar nessa forma, senhor presidente. Além de levar lazer para a população de Divinópolis, que hoje tem poucos lugares para poder ir, levar também mais segurança, é o que todo morador de Divinópolis precisa. E aqui, senhor presidente, nos minutos que me restam, eu quero falar do encontro, do chamamento público que nós vamos ter hoje, a partir de 19 horas, um assunto que nós vamos discutir sobre a fibromialgia, né, uma doença que Divinópolis não tem nenhuma legislação, nenhum projeto de lei, né, nesse sentido, que fala sobre a fibromialgia. Em parceria, né, com a vereadora Janete, com o vereador Dr. Delano também, que está junto nesse projeto, nós vamos discutir e ouvir, né, pessoas que sofrem com essa doença, profissionais que atuam nessa área, né, familiares também, toda a população que quiser participar está convidada para a gente discutir essa doença fibromialgia. E após essa reunião, desse encontro, nós vamos sentar, eu, doutor Delano, vereadora Janete, a nossa equipe de assessores, né, para poder elaborar um projeto que atenda os anseios das pessoas que sofrem com fibromialgia. Senhor presidente, na próxima reunião quero falar também de um assunto que vem mais uma vez sendo falado e nós temos que nos antecipar. Né, em 2017, a escola Laura Epifânio sofreu com a perca de duas séries iniciais, duas séries de primeiro ano das séries iniciais foram excluídas do Laura Epifânio. Moradores do bairro Interlagos tiveram que levar os filhos para outros bairros para poder estudar, porque o Estado teve uma medida de cortar as séries iniciais. Então esse assunto volta à nossa cidade de querer municipalizar as séries iniciais. E aqui eu falo com toda certeza, senhor presidente, sem estrutura nenhuma, porque vou dar um exemplo do bairro Nossa Senhora das Graças, que tem a escola Gonçalo de Matos, que hoje tem em torno de 90 alunos das séries iniciais, né? Tem um CMEI Nossa Senhora das Graças, mais dois minutos. CMEI Nossa Senhora das Graças, que atende em torno de 70 alunos, e o Anália Nogueira também, que prepara os alunos para ir para as séries iniciais, e acabando com essas séries iniciais no Gonçalves de Matos, eles vão ter dificuldade de encontrar uma escola municipal próxima às suas casas. E o mesmo caso é o do Interlagos, o Laura Epifânio, quando fala que vai diminuir as séries iniciais novamente no Laura Epifânio. Nós tivemos exemplo em 2017, onde alunos precisaram sair do bairro Interlagos para poder buscar outra escola em outros bairros. E a escola mais próxima do bairro Interlagos, municipal, é a Maria Peçanha, no bairro Paraíso, a escola do bairro Maria Helena e a do Sagrada Família. Completamente fora de mão, nós precisamos, senhor presidente, aprofundar nesse assunto para garantir a boa educação e a facilidade para os pais desses alunos. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador César Tarzan. Ouviremos agora o vereador líder do Executivo, Eduardo Prindi Júnior.
senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, em especial a Ana Paula do Quintino e o Matheus Hugo Gatinho, lá do Quintino, que estamos assistindo atentamente. Iniciei minhas palavras hoje, senhor presidente, falando da Coprafrade, cooperativa dos produtores familiares do município de Divinópolis. Há alguns meses, nós recebemos nessa casa o presidente Zé Branquinho, juntamente com a vereadora Janete, foi até meu gabinete, para que a gente pudesse lutar e conseguir um terreno para essa cooperativa. Essa cooperativa que cuida de quase 200 produtores rurais do município de Divinópolis e cidades vizinhas. Essa cooperativa que atende 180 escolas municipais e estaduais da região Centro-Oeste. E essa cooperativa tem, a partir de hoje, um terreno ali na região do Valqui Resende, mais próximo da MG-050, para escoar toda a produção que eles hoje recebem. A partir de agora, eles vão ter sua sede própria num terreno que o município faz uma permuta. Permuta essa, de 5 anos. Enquanto a cooperativa estiver funcionando, ele automaticamente é prorrogado por mais 5, por mais 5, por mais 10, por mais 15, por mais 20, enquanto a cooperativa estiver em pleno funcionamento. Então esse é um termo de comodato que foi feito junto aos produtores rurais. É uma grande conquista de todos os produtores da agricultura familiar do município de Divinópolis. Foi esse terreno, essa sede própria, que a partir de agora vai atender lá no bairro Valqui Resende. Parabéns a todos que se empenharam sem medir esforço para que esse projeto chegasse às mãos do Zé Branquinhos, que é o seu presidente. Parabéns à vereadora Janete também, que não mediu esforço no início para que esse projeto desse andamento e seguimento. E parabéns a toda a equipe da prefeitura que trabalhou para que esse projeto tivesse aí uma âncora social e ao mesmo tempo também uma âncora comercial de fomento à agricultura familiar no município de Divinópolis. Senhor presidente, também quero citar aqui que nós estamos com o projeto lá no final da Pitangui, próximo ao Clube dos Servidores, naquela área mais ampla, dos amigos da Pitangui, e tem dado muito resultado. Essa semana, a equipe da prefeitura, a mão de obra da prefeitura, já está lá na via, fazendo a reconstrução dos passeios, a reconstrução do meio-fio, que o passeio é do município, é obrigação do município cuidar. Então nós arrumamos os colaboradores, os amigos da Pitangui, e aqui eu quero agradecer ao prefeito de São Gonçalo do Pará, que fez a sua doação lá dos tijolos para que possa ajudar a reconstrução desses meio-fio, e também ao pessoal da IEL Areias, que doou aí toda a areia que vai ser necessária lá, meu grande amigo IEL, obrigado aí pela força, e aos amigos voluntários que não quiseram se manifestar ainda sobre sobre o nome, fizeram a sua doação de cimento e ainda não quiseram se manifestar, mas já de antemão agradecer os dois vereadores, Ademir Silva e Roger Viegas, que também colaboraram para que os amigos da Pitangui consigam revitalizar aquela parte do passeio em toda a sua extensão até chegar ao clube municipal. Quero também, senhor presidente, que foram instaladas quase 80% das lixeiras já na região central, tanto na Goiás, como Praça do Santuário, na Rua São Paulo, na Rio de Janeiro, as lixeiras já estão sendo colocadas. O que a gente pede é que a colocação, como foi feita ontem e algumas hoje, ainda está mole, o cimento está mole, que as pessoas não evitem forçar a lixeira, que lá automaticamente ela vai tombar e vai se soltar. Então, fica aí o nosso agradecimento a toda a equipe e ao Banco Santander pela doação para o município de Divinópolis, um requerimento nosso desde quando a gente fez aquele projeto de lei de manter a cidade limpa, a hora certa a cidade limpa, e agora cabe à população abraçar essa ideia também, jogar lixo no lixo, um papel de chiclete, um papel de bala, um simples panfleto, coloque no lixeiro de lixo, porque hoje na região central o que não falta é a lixeira para você colocar o seu lixo. Senhor presidente, eu queria mais uma vez abordar esse tema, que está ficando até chato da gente ficar discutindo isso aqui toda semana, mas assim, os fake news, né, essas pessoas que infelizmente não gostam de Divinópolis, que não amam essa cidade e que não se empenham em dedicar um pouco do seu tempo à cidade de Divinópolis. as pessoas que pegam o seu tempo, valioso tempo, que poderia estar descansando, tomando uma cerveja, poderia estar num parque, poderia estar num shopping, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela prefere abraçar o seu celular, cuidar da vida dos outros e denegrir a cidade que mora. Que tristeza. Até semana passada, viviam questionando e chorando a perca da Coca-Cola no município de Divinópolis. A ida da Coca-Cola embora foi por falta de incentivo. E quando se faz um incentivo numa parceria público-privada com uma empresa de Divinópolis, que vai aumentar e fomentar a economia municipal, vai gerar 300 novos empregos, vai de contrapartida fazer a infraestrutura do novo centro industrial, nós somos questionados toda hora na rede social que está doando e agora é o Parque do Gafanhoto. Já mudou, agora não é o Ouro, agora é o Parque do Gafanhoto. Cada hora se inventa uma coisa. Só que você tem que ter a responsabilidade de quando você fala mal e critica a sua cidade, isso vai para longe. O Brasil inteiro tem acesso à rede social hoje. E aí você vai fazer um contato com uma grande empresa. Olha, qual que é a sua cidade? Não, nós estamos querendo, estamos disponibilizando um novo parque industrial na cidade de Divinópolis. Queremos convidar a sua empresa para estabelecer lá em Divinópolis, gerar emprego, nós vamos incentivar a sua empresa a estar lá. Divinópolis? Eu? Lá o povo cuida mais da minha vida do que da vida deles. Como que nós vamos incentivar o crescimento de novas empresas criticando todo o tempo a nossa cidade? Como? Como que eu vou cobrar de algum ente político que busque uma nova empresa se eu mesmo só critico a cidade que eu moro, que eu ganho dinheiro, que eu vivo e sobrevivo com os meus filhos? Como? Qual o crime que a empresa ABC cometeu por estar estampado em vários grupos de WhatsApp que são contra o crescimento dessa cidade? Lá é APP, 11 mil metros, é área de preservação permanente. A área de preservação permanente ela tem que ser preservada e vai ser preservada como diz o projeto. São 11 mil metros. APP é porque está próximo de um córrego, de um rio ou de um lago. Isso é APP. Lá é uma área do município. Aquela área nunca teve o nome de Horto. A escritura dela é clara. É uma área de 42 mil metros. Mostra a escritura para nós aqui, Arthur. Essa é a escritura. É a escritura. 42 mil metros quadrados. Não proíbe nada. Essa área sempre foi do município. Lá não era do outro, lá não era uma escola, lá não era um parque ecológico, não. Lá se preservava algumas árvores frutíficas e outras que as pessoas pegaram como referência para buscar a sua muda e plantar na sua residência, na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, só isso. E aí ganhou-se a nomenclatura de Horto, só isso. O Horto não tem CNPJ, não tem que ter reversão. Não! É um espaço do município. Pode ser doado com encargos, sim, e foi doado com encargos. Qual que é o papel ABC agora? Cuidar da preservação permanente que ali tem. Isso ele vai ter que fazer e assumir o compromisso em reunião aqui que vai fazer. Agora a gente fica triste. Prefeitura e Câmara come barriga. O tanto que nós trabalhamos aqui, comeu barriga em quê? Qual foi a falha em que cometemos? Comeram barriga na doação do terreno, não houve. Não tem que ser feito reversão, porque lá não tinha nada de CNPJ nenhum registrado. O único CNPJ que carrega lá é o nome da Prefeitura Municipal de Divinópolis, nas suas escrituras. Então não tem desafetação. Não vai desafetar nada. Lá já é institucional o terreno todo. O que tem que ser respeitado é a área de preservação permanente, é só isso. É só isso. Estamos gerando 300 novos empregos. Essa picuinha tem que parar, gente. Você que é apaixonado por essa cidade, você que tem um filho desempregado, meu filho, hein? Sua família aí agora, nesse momento, doido para arrumar um emprego. São 300 novos empregos. Sem contar os indiretos.
Quantas e quantas lanchonetes não vão poder abrir ali na Usana Guarani? E restaurantes? Porque vai fomentar a economia do bairro Caraí.
Mais dois minutos da conclusão, senhor presidente.
Vai fomentar a economia do centro industrial. Vai ajudar as pessoas a arrumar um emprego. E as pessoas ficam construindo e fazendo a maldade e tá ali todo dia levantando e pensando o seguinte: a quem eu vou prejudicar hoje? Para que isso? Dedique o seu tempo a fazer o bem. Dedique o seu tempo a fazer com que as pessoas do seu lado sintam-se bem. Para de ter inveja do próximo. Fale bem da sua cidade para ela ser referência. Para de falar mal da cidade. Quanto mais a pessoa fala mal do município, pior é para a gente conseguir agregar uma nova empresa para cá. É pior. Nós não conseguimos chegar em cidades polos, São Paulo, Brasília, Sete Lagoas, para atrair uma empresa para Divinópolis, se o próprio divinopolitano fala mal da cidade. Nós estamos careca de saber dos nossos problemas, carecas, mas nós temos que discutir aqui, internamente. Atravessou três pontes, Divinópolis é a melhor cidade do mundo. É isso que nós temos que falar. Tem que parar com essa picuinha, esse jogo sujo, jogo baixo. Se você não tem filho, você ainda vai ter. Eu tenho três pré-adolescentes, eu quero construir, ajudar a construir uma cidade melhor para eles viverem, para os meus netos viverem, bisneto, tataraneto. Construir história do bem. Para que denegrir a cidade que você mora? Para quê? Num simples toque digital. E acha que aquilo vai ficar invisível. Mas todo mundo sabe o que você quer contra a cidade. Que você só destrói. Meu irmão, passa a construir, passe a plantar o bem, que você vai colher o bem. Passe a plantar o bem, que você vai colher o bem. Coragem, irmãos!
Gostaríamos de cumprimentar o vereador Eduardo Printi Júnior pelo seu brilhante pronunciamento e muito esclarecedor para a população de Divinópolis. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Eu solicito do nobre secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura dos projetos da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número CM070, de 28/8/2019, denomina Lázaro dos Santos, a Praça 1, localizada no bairro Progresso, nesse município. Autor, vereador Rodrigo Caboge. Cor, votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Depois você fala, né? Depois do projeto. Está em discussão o projeto de lei ordinária 070-2019, denomina Lázaro dos Santos, nosso querido Jacaré, a Praça 1, localizada no bairro Progresso, desse município, de autoria do vereador Rodrigo Caboge. A palavra, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Votar esse projeto hoje nos remete à história e uma folha de serviços do nosso saudoso e eterno Jacaré. Quem não se maravilhava de conversar um pouquinho com ele, ouvir as suas histórias, uma pessoa que se notabilizou por um espírito humanista, de sempre querer ajudar. Era difícil a gente ver o Jacaré num momento ruim, ou com um semblante triste, pelo contrário. Sempre bem-humorado, sempre de bem com a vida e sempre muito construtivo. Uma pessoa que estendeu a mão para muita gente, um benfeitor. Quando a gente passava pela 1ª de junho, ali em frente à 5ª Avenida, sempre a gente se encontrava com ele também no Estrela, não é? e sempre uma conversa muito boa de uma pessoa que viveu intensamente e que deixou uma memória que não se apaga com o tempo. Pelo contrário, cada vez mais ela se consolida pela lembrança que nutrimos com carinho e com amor a essa pessoa que tivemos o privilégio de conhecer, conviver com ela, o nosso querido Jacaré, como gostava de ser chamado, não é? Envolvido nas questões sociais, quantos projetos esteve à frente, quanta contribuição à nossa cidade, à sua família que está aqui presente. Então eu quero tão somente cumprimentar o vereador Rodrigo Caboja pela iniciativa e dizer que essa história tão grande pode ser paradoxal, um simples projeto de lei tão singelo, tão simplista como queiram, mas esse projeto de lei, ele é marcado, carregado pela oficialidade, pela municipalidade. Aqui estão os representantes da comunidade que sabem reconhecer a história deste grande benfeitor e agora também as gerações futuras. Eu peço que focalize para mim os familiares do nosso querido Jacaré, por favor. Pode até inverter, pode colocar eles na tela maior. Isto, fica melhor assim, porque eles é que são realmente os protagonistas de uma história viva que nós tivemos o prazer também de conhecer e conviver. Então, quero cumprimentar o vereador Rodrigo Caboja e dizer que essa homenagem pode parecer singela, mas ela é realmente algo que vai eternizar, que vai levar para a posteridade o nome desse grande homem, o nosso querido Jacaré. Parabéns, Caboja, nosso voto será favorável.
Palavra. A palavra, agradeço as palavras do vereador Marcos Vinícius, com a palavra o vereador doutor Delano.
Eu quero engrandecer as palavras do vereador Marcos Vinícius, parabenizar o Caboja, que até que enfim deu uma bola dentro. Eu acho que, assim, não tem um nome mais propício para poder chamar um homem que me criou, desde quando eu era uma miniatura de gente, e parece que as coisas aqui na casa acontecem realmente quando a gente nomeia a gente do bem para a rua. O evangelho de hoje, vereador pastor Marcos Vinícius, é o do seu pai. É o Lucas capítulo 15, os versículos são de 1 a 10. Lá era o que seu pai fazia com a gente lá no Estrela. Olha o que, seu pai fazia. O evangelho fala o seguinte: quando uma ovelha desgarra num deserto, eles deixavam, Jesus deixava tudo para ir atrás da ovelha desgarrada, e ele não queria saber das outras 99. Ai de nós, naquele, quando dava hora de ir embora, ele largava as ovelhas tudo e ia lá, vem cá, desgramado, que ia dar hora de ir para ir embora. E esse homem educou, mesmo que a gente ache que não, isso era educação. E a gente não tinha, porque era tudo pequeno, e ele fazia, pequenininho, né? E a gente já sabia, a gente via ele, a gente sabia assim, Nossa Senhora do Aparecido, aconteceu alguma coisa. Ele ia para educar, para chamar atenção, para pontuar, para falar o que estava errado, e era de uma gentileza, e o mais interessante, que a gente achava que ele tinha ficado velho, e não conhecia a gente mais. E aí, a gente passava ali perto do Estrela, eu, os anos todos da minha vida, o consultório foi ali, ele estava subindo. Ele ria, tal o motivo que um dia eu entendi, porque o Jacaré... Ô Delano, eu falava assim, uai gente, atrapalhado tá eu, os filhos dele que fala que o homem tá velho, não tá não. Tava melhor que nós, muito melhor que nós. A Tânia às vezes me via falar comigo assim, você viu o que meu pai falou, doce? Eu falei, ah, não é possível que ele fale, ele comentava. Então, é impressionante a gente poder, e o mais inacreditável é, você imagina, um homem que me criou de pequenininho, ele nunca imaginou na vida dele que eu ia ser médico, muito humilde, ele nunca imaginou que eu ia ser vereador, ele nunca imaginou que eu ia votar para dar o nome dele numa rua, ele nunca imaginou. E lá hoje, lá onde ele está, olha o que ele deve estar pensando, o danado que eu puxei a orelha, o danado que eu pontuei, virou médico, porque eu dei graças a Deus a oportunidade dele saber que eu virei médico, dele saber que eu virei vereador, porque ele estava vivo na minha primeira legislatura, e saber que eu dei gente. E todo mundo que ele pontuou no Estrela, deu gente. Todo mundo. No mínimo,
nós somos médicos, advogados, engenheiros, nutricionistas, educadores físicos, tudo que ele pontuou e criou. Todo mundo deu gente no Estrela do Oeste, de pequenininho. Ele sabia o nome de cada um, a família de cada um, encontrava com o pai e a mãe da gente na rua, contava tudo que a gente tinha feito de errado, falava, ó, tá fazendo isso lá, não sei o quê. A hora que a gente chegava em casa, o pai e a mãe estavam sabendo mais do que a gente primeiro. E ele sabia de quem a gente era filho, de qual casa que era, tudo. E isso não era um menino, nós estávamos falando de 100 meninos juntos. 100 crianças junto, entre elas o anjo do presidente que ocupa a cadeia legislativa hoje, que também deu muito trabalho para ele. E não foi pouco. Né? Das épocas das gincanas, até ele ocupar aquela cadeira presidencial ali, não era aquele santo homem, com aquela postura, não era. Então, das gincanas de Divinópolis até a santificação, foi muito dificultoso para Divinópolis educar o santo homem, porque eu participei junto com ele dessa beatificação, porque eu também não conseguia, nós era junto, mas eu era, graças a Deus, né, eu era menos resistente que ele. Aí Deus, além de nós encontrarmos o jacaré, ele encontrou a mulher da vida dele, a Flávia, que também ajudou o jacaré na orelha, a Flávia na outra. E aí, está aí hoje, presidente da Casa Legislativa, um santo homem. Então, eu tenho prazer, eu e ele, né, de estarmos juntos hoje, depois de passarmos anos a fim, porque ele também não tinha ideia que eu ia virar médico, né, e veio de uma família que um dia, se Deus quiser, eu ainda vou poder homenagear, do pai que conheceu o meu povo todo. Olha para você ver como é que nós somos tudo junto e misturado, né? Me conhece desde quando eu era, não era gente ainda, um pingo de gente, o pai me via criar, os seus também. Então, é com muito orgulho, né, com muita tranquilidade de saber, eu imagino que aquele grito que vocês não devem estar sentindo, né? E o sorriso dele lá em cima. Então, parabéns, viu, presidente? Até que enfim o senhor assim, nomeou uma rua que, com a sua criação, viu? Deus te abençoe, que você continue valorizando o povo de Divinópolis, que merece ser valorizado. E não tem nada de Lázaro, é o jacaré.
A palavra, nova vereadora, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Parabéns, presidente. É uma nomeação, eu falo que histórica, muito merecida. Quero dar os parabéns aqui aos filhos. Paulo, te cumprimento, cumprimento seus irmãos também. Eu lembro do jacaré, quando pequenininha trabalhava na casa do Léo e da Roxana da Pão de Mel, que eu fui babá dos meninos durante 6 anos e acompanhava os meninos ali, então... A gente via sempre o jacaré e eu vejo que a gente precisa fazer algo a mais aqui em Divinópolis. Há uns anos atrás, mais ou menos uns 20 anos, teve um lançamento de um livro que chamava Receitas Gostosas de Gente Famosa de Divinópolis. Esse livro foi, na época, para poder proporcionar à creche Isabel Maria Chaves recursos para a construção dela. E esse livro, um livro encadernado, um livro muito bacana, eu tenho uma cópia dele, foi vendido a toda a sociedade de Divinópolis e foi possível, através ali da Rosaura e da Beth, que na época eram as presidentes lá, levantar a construção. Mas mais do importante do que isso, trouxe a história de várias pessoas importantes de Divinópolis. Nós estamos precisando fazer isso novamente. Nós temos história como a do jacaré, que ela tem que ser escrita. Ela tem que ser colocada nas nossas escolas para que os alunos aqui de Divinópolis, para que nós possamos ter conhecimento do quanto nós temos cidadãos aqui importantes. Cidadão que devem ser reconhecidos, estão eternizando o nome do seu pai, ele jamais morrerá porque ficará aqui, nas ruas de Divinópolis eternamente. E é isso que a gente faz quando nomeia uma rua. E se Deus quiser, nós vamos aparecer um editor, tudo bem, Érico? Aparecer aqui um editor... para que a gente possa novamente fazer esse livro com as grandes histórias de pessoas como seu pai, que fez e engrandece o nome da história de Divinópolis. Deus abençoe a eles e parabéns a vocês pelo pai que tiver.
Agradecemos também as palavras carinhosas do vereador Dr. Delano, como da vereadora Janete, continua a discussão. Não solicito o nobre vice-presidente dessa casa, que assuma a condução dos trabalhos, para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Na sequência da discussão do projeto, ouviremos agora o vereador autor da proposição desta homenagem mais que merecida a esta
lenda viva, continua viva em nossas memórias, nosso querido Jacaré. Palavra com o vereador Rodrigo Caboja.
Caro presidente em exercício, pastor Marcos Vinícius, prezados vereadores, amigos, amigas e parentes, né, filhos, amigos, registrar a presença aqui do meu irmão, né, amigo carioca, seja muito bem-vindo, carioca, os dois filhos aqui presentes, do nosso querido Lázaro dos Santos, né, mas é o nosso jacaré. É, o grande escritor Mário Quintana disse certa vez que a amizade é um amor que nunca morre. Nesta tarde, eu tenho a grande honra de ter apresentado a esta casa, doutor Delano, Casa de Leis, um dos projetos que mais acalentou o meu coração e a minha alma, que é o projeto Hora em Debate no Plenário, que denomina Lázaro dos Santos, nosso querido Jacaré, a Praça 1, localizada no bairro Progresso. Caso os meus pares votem favoráveis a este projeto, estaremos eternizando no livro de ouro da história de Divinópolis a celebração de uma das vidas mais marcantes, que foi a de Jacaré. Lázaro dos Santos, né, popularmente conhecido como Jacaré, e que foi uma das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. Lázaro era filho de Cipriano José dos Anjos e Pedolina de Souza. Ele nasceu em agosto de 1928, na vizinha cidade de Itapecerica, onde passou a sua infância. Sua vinda para Divinópolis se deu na década de 40, quando veio com a família em busca de uma melhor qualidade de vida. Seu primeiro emprego foi na cidade, no Novo Bar, ponte que reunia empresários políticos e que tinha como proprietário José Cavalieri. Adolescente, com toda a garra e disposição que lhe é peculiar, Jacaré já cativava as pessoas que frequentava o Novo Bar, fazendo assim vários amigos. Depois de alguns anos, Lázaro passou a trabalhar na Fundação Jovelino Rabelo, empresa do saudoso Jovelino Rabelo, onde ficou no período de 1945 a 1950. O ano de 1900 marcou a trajetória de Lázaro com várias mudanças. Primeiramente, foi o ano que ingressou na Rede Mineira de Aviação, hoje Ferrovia Centro Atlântica, a FCA. Neste mesmo Jacaré, casou-se com Maria Gomes dos Santos. Dessa união, nasceram 5 filhos: Mário Lúcio, Mauro Luiz, falecido precocemente, Tânia Marilza, Márcio Lázaro e Paulo Roberto, nosso querido Paulinho. Paralelamente ao trabalho que desenvolvia na rede ferroviária, Jacaré foi roupeiro no Ferroviário Atlético Clube, grande time de futebol da época, o que fez ampliar ainda mais seu leque de amizades. Convidado por Expedito Couto, tesoureiro do Divinópolis Clube, na gestão de Lauro Machado, Lázaro dos Santos começou a trabalhar como porteiro, cobrador e garçom. Aliás, vale lembrar que foi desta época que ele ganhou o apelido de Jacaré, que o acompanhou até o final de seus dias e que facilmente o diferenciava. Numa das noites que estava trabalhando como garçom no Divinópolis Clube, Lázaro adentrou no salão com uma sacola nos ombros, carregando várias serras serrilhadas, fazendo destacar um dorso que parecia de um jacaré. Foi quando um dos presentes brincou: lá vai o jacaré. Apelido que hoje pode-se dizer fez parte do nome deste grande homem. Foi nesse período que o Lázaro dos Santos também conheceu o presidente do Estrela do Oeste Clube, nosso querido, meu amigo particular, José Alonso Dias, de quem tornou amigo pessoal, admirador e um dos constantes colaboradores nas promoções sociais do clube. Um dos eventos marcantes foi a realização do primeiro baile de debutante, abrindo uma época de ouro na vida da destacada Sociedade Divinópolis. Nos quase 30 anos que trabalhou nos principais clubes da cidade, viu várias pessoas e presidente, mas Lázaro sempre fazia questão de destacar a sua admiração por uma delas, que foi o saudoso Totonho Machado, que também iniciou sua trajetória profissional no clube como zelador na década de 50. Presidente de clubes, Jacaré trabalhou com cerca de 15 deles, destacando-se Lauro Machado, José Alonso Dias, Daniel Teixeira Machado, Petrônio Bax, meu saudoso querido avô, Durval Vasconcelos, Dr. Hélio Lopes, nosso saudoso juiz de direito, e o Aladim Vasconcelos. Não. O trabalho do Jacaré no Estrela teve um significado especial, não só pelo relacionamento pessoal com o presidente José Alonso Dias, mas porque foi lá onde Jacaré se aposentou. Lázaro dos Santos faleceu no dia 27 de junho de 2015, deixando consternados uma linda família, muito bem criada, que frutificou com filhos e netos maravilhosos e uma legião de amigos que não esquecem da vida marcante do Jacaré neste plano terreno. Para mim, que convivi com ele e sua família de forma umbilical, o via como um pai que aconselha, orienta, critica, mas que também sabia valorizar as nossas conquistas. Né, eu vou só fazer algumas lembranças, né, Garioca? Que eu era de menor e a gente fazia aquela fila que antes dos 15 anos ele não deixava entrar aqui na boate do clube, não. Aí no final ele deixava eu entrar. Então, algumas coisas. E outra coisa para recordar também, Carioca, foi quando nós fizemos uma carta de cobrança, que a mãe dos meninos era muito brava, a dona Maria, e nós mandamos cobrar dele. Ela bateu nele, gritou com ele, e a empregada me identificou, porque ela falou, é aquele cabeludo que anda com a bolsa, tira colo, aí que ela descobriu que era eu. E ele teve grandes problemas com sua mãe, você lembra, Paulo? Nós cobramos, fizemos uma cobrança para ele, como fosse uma cobrança judicial. Então, caros amigos, só mesmo a grande extensão de uma praça, onde as pessoas vão utilizar para viverem momentos de alegria, para simbolizar a alegria que foi a presença de Jacaré em nossas vidas. A homenagem feita através da denominação da Praça Lázaro dos Santos, atual Praça 1 no bairro Progresso, justifica-se pela história de vida deste homem e sua ligação a raízes que deixou com a cidade de Vinópolis. Personagem vivo na nossa história social, Jacaré foi uma das pessoas mais carismáticas e queridas da nossa sociedade. Por tudo isso que nós falamos aqui, peço aos meus colegas vereadores o voto favorável nesse projeto, que eterniza o nome de Lázaro dos Santos, o saudoso Jacaré, na rica história de Vinopolitana. Muito obrigado a todos pela paciência.
Cumprimento mais uma vez o vereador autor Rodrigo Caboja e volto a palavra e a condução para o nosso presidente.
Tudo bem, Caboja?
Em votação. Thank you. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, unanimidade desta casa, presentes, projeto de lei ordinária 070/2019, que denomina Lares dos Santos, Jacaré, a praça localizada no bairro Progresso, nesse município, de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Parabéns, agora eu solicito o nobre vice-presidente dessa casa, que assuma a condução dos trabalhos, que eu quero registrar esse momento com a família, com o meu amigo carioca que está presente.
Na sequência, solicito, senhor secretário, a gentileza da leitura. Vossa Excelência quer fazer a justificativa de voto, é isso? Justificativa de voto. Solicito, senhor secretário, passe a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Concedo, então, a palavra ao vereador Nildo Buriti, na condição de líder do seu partido.
Senhor presidente, eu esqueci de estar avisando os produtores rurais que não esqueçam de fazer seus cadastramentos junto ao CEMIG, e o prazo é até dia 16 de novembro. Se não cadastrar, as suas contas de energia virá 30% mais caro. Então, até dia 16 para eles ir lá e fazer seu cadastramento.
Obrigado, vereador Nego. Não havendo mais projetos a serem tratados na reunião de hoje, nem outros assuntos a serem debatidos, agradeço a presença de todos, a audiência daqueles que estão em casa ou acompanhando pelas redes sociais, e em nome de Deus, declaro encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde, que Deus abençoe a todos.